Por uma pedagogia da pergunta. Paulo Freire, Antônio Faúndes. A Irmela Killer, Ellen McIntosh, Inge Kinsinger, Irene Heyerts, de quem não apenas recebi, em momentos diferentes, eficiente colaboração no Departamento de Educação do Conselho Mundial de Igrejas, mas de quem me tornei real amigo. A Cristina Freire Henniger, por sua fundamental ajuda na feitura deste livro, Paulo Freire. Aos homens e mulheres que na África e na América Latina estão criando diariamente uma educação popular, Antônio Faúndes.
Antônio Faúndes, penso que nesse nosso diálogo poderíamos partir de temas ou de nossas experiências concretas. No primeiro caso, discutiríamos conceitos determinados, como eles se aplicam à realidade, como se transformam à medida que vão sendo aplicados a realidades diversas, etc. No segundo, poderíamos falar de nossa experiência na África e na América Latina, de experiências que nos sejam comuns a ambos ou mesmo daquelas que não o sejam.
Paulo Freire. Ou então, uma combinação das duas hipóteses. Ao associarmos as duas possibilidades, criamos um espaço de liberdade em que a espontaneidade de cada um de nós vai ter um certo papel no desenvolvimento dos temas. É uma boa ideia, creio. De qualquer maneira, porém, me parece que deveríamos, dialogicamente, fazer uma espécie de introdução ao livro que estamos começando a falar. Uma introdução em cujo corpo fôssemos não apenas apontando este ou aquele tema, ou esta ou aquela experiência a tratar, mas já os tomássemos como objetos de nossa reflexão. Penso também, por exemplo, que seria interessante dizer a seus possíveis leitores e leitoras que a ideia de fazermos juntos esse livro, se não nasceu propriamente, foi reavivada numa noitada em tua casa, há mais ou menos 6 meses, regada a bom vinho chileno, a que se juntavam não menos boas empanadas também. Hoje estamos aqui em Genebra, de novo, no teu escritório, para começar o trabalho que nos tínhamos proposto. E a impressão que tenho é a de que deveríamos, nesse primeiro momento de nosso trabalho comum, dizer aos que amanhã apanhem esse livro para lê-lo, algo sobre por que um livro assim, por que um livro falado, por que não um livro escrito por nós dois, capítulos teus, capítulos meus, ou por que não dois livros, um escrito por ti, outro por mim. E que vamos assim dialogando os dois. Um pedaço eu digo, outro tu dizes. E que vamos assim nos desafiando nessa primeira conversa em que, ao mesmo tempo, estaremos nos preparando ao viver o processo de falar o livro para levar a cabo o nosso projeto. Eu me arriscaria a dizer aos leitores alguma coisa já sobre por que um livro assim. Em primeiro lugar, não sei se tu vais concordar comigo. Acho que esta é uma experiência intelectual interessante, rica, realmente criadora. Experiência que não me é, na verdade, estranha. De 2 anos a esta parte, tenho trabalhado desta forma e nada me sugere que deva desistir de fazê-lo. De fato, falar um livro a dois, a três, em lugar de escrevê-lo a sós, rompe um pouco, pelo menos, com uma certa tradição individualista na criação da obra e, tirando-nos da intimidade gostosa, por que não dizê-lo, do nosso quarto de trabalho, nos põe abertos um ao outro na aventura de pensar criticamente. No nosso caso, agora, é de pensar uma ação permeada de temas, de que ora participamos juntos, ora separadamente. E este pensar, que no fundo é um repensar, tem que ver, de um lado, com o que eu, junto com os outros, fiz diretamente na África e em outras partes do mundo, enquanto trabalhava nesta casa, e sobre que tantas vezes discuti contigo. De outro, com o que tu passaste a fazer ao substituir-me no Departamento de Educação do Conselho, após o meu retorno ao Brasil, em junho de 1980. Me lembro agora, por exemplo, de um trabalho que fizemos juntos, ainda que não dialogicamente como estamos fazendo este livro. Me refiro aos textos que escrevemos separadamente para a alfabetização e após a alfabetização de São Tomé e Príncipe, mas que submetíamos à discussão de ambos. Agora, convencidos da validade de fazermos juntos um livro dialógico, sem pretender de modo nenhum invalidar o esforço de escrever sozinhos, pois tanto eu quanto tu, ao lado de um sem número de intelectuais, continuamos a escrever nossos textos individualmente, estamos aqui em torno de uma mesa para conversar um livro. E ao fazê-lo, estamos aceitando responsavelmente nos expor a uma experiência significativa, a de um trabalho em comunhão. Isso não significa, porém, de maneira nenhuma, que um tal empenho negue ou anule o que seja marcadamente meu e teu, enquanto expressão mais profunda de nós, no produto final e comum. Este fazer em comunhão, esta experiência dialógica me interessam enormemente. Como disse antes, venho fazendo isso no Brasil e acabo de viver algo semelhante no Canadá, em Vancouver, falando um livro com um excelente intelectual norte-americano, Ira Shor, em que ensaiamos responder a algumas das perguntas que vimos recebendo, ele e eu, em nossas andanças por diferentes centros universitários nos Estados Unidos e Canadá. Devo dizer que esse tipo de experiências me tem enriquecido, mas também devo dizer, e em certo sentido repetir, que envolver-me nele não significa renunciar a escrever texto sozinho. E isto é o que ocorre contigo também. Acho, porém, que entregar-nos de vez em quando a tarefa de trabalhar, de criar juntos, procurando superar a tentação de estar sempre sós, de escrever sós, é um testemunho intelectual que tem sentido, que tem valor. As experiências de que falamos, sobre que discutimos criticamente e que se vão fixando agora na gravação do nosso diálogo, emergem num discurso vivo, livre, espontâneo e dinâmico. É importante, contudo, sublinhar que a vivacidade do discurso, a leveza da oralidade, a espontaneidade do diálogo em si mesmos não sacrificam em nada a seriedade da obra ou a sua necessária rigorosidade. Há quem pense ingenuamente que o rigor na análise só existe quando alguém se fecha em quatro paredes, por trás de uma porta bem segura, fechada com enorme chave. Só aí, na intimidade silenciosa dos livros ou dos laboratórios, seria possível a seriedade científica. Não, eu acho que é aqui, fechados, mas ao mesmo tempo abertos ao mundo, inclusive ao da natureza que circunda o teu escritório, podemos fazer e estamos fazendo algo sério e algo rigoroso. O estilo é que é diferente enquanto oral. É mais leve, mais afetivo, mais livre. Bom, esta é a primeira opinião que daria aos leitores prováveis desse livro nosso sobre por que um livro falado. Não sei se tu acrescentarias algo à minha fala na continuidade dessa espécie de introdução amena e comum.
Concordo com você nesta análise, sobretudo no que você verifica a respeito da ruptura da acomodação intelectual, ou seja, essa tentativa de fazer com que o trabalho intelectual seja um trabalho coletivo. E, sem dúvida, o método que mais se presta a esse tipo de tentativa é o diálogo, porque efetivamente dialogamos desde que nos conhecemos, em novembro de 1978, quando teve início um diálogo jamais concluído. E o que fazemos hoje não é senão uma nova etapa em nossa história dialógica, pois, como você se recorda, foi uma entrevista à nossa amiga Ligia Schiappini que nos permitiu nos conhecêssemos e começássemos a dialogar. Pé de página 1. Essa entrevista, inicialmente publicada em português com o título Encontro com Paulo Freire, em Revista Educação e Sociedade, número 3, maio de 1979, São Paulo, Cortez e Moraes. Mais tarde, foi incluída em Die Lehre ist Politik und Künstler, obra que reúne diversos ensaios de Paulo Freire e que sofreu revisão crítica de Antônio Faundes, também publicada em Education Newsletter, da subunidade de educação do Conselho Municipal de Igrejas.
Tens razão. Aquela entrevista da Lígia, de que participaste, se constituiu, em certo sentido, numa amostra pequena do que estamos fazendo hoje.
De tal maneira que nosso diálogo teve início já em nosso primeiro encontro. Após nossa entrevista à Lígia, você me convidou para trabalharmos juntos. A partir de então, nesse nosso trabalho, mantivemos um diálogo constante, sobretudo com relação à experiência de São Tomé e Príncipe. Dessas conversas permanentes, recordo-me de uma especial, quando surgiu a ideia concreta de um livro, de um diálogo gravado. Voltávamos de um almoço na OIT e, em meio a nossas conversas sobre a conceituação e o significado do poder intelectual, você interrompe a caminhada e me diz: Antônio, deveríamos gravar tudo isso, porque este diálogo não deve ser um diálogo exclusivamente entre mim e você. Deveríamos fazer com que dele participassem outros intelectuais e não intelectuais que dialogariam conosco através de nosso diálogo. Lembra-se disso agora?
Exato, me lembro muito bem. Realmente aí se encontram as raízes mais remotas do projeto de nosso livro. Há 6 meses, quando vindo dos Estados Unidos e por aqui passei de regresso a São Paulo, o que fizemos foi acertar o compromisso de hoje começarmos a falar o nosso livro. Na verdade, o desejo desta conversa, a emoção deste projeto estavam em nós, como bem sublinhaste, desde 1978, quando iniciamos, através de Lígia, uma fraterna amizade. A nossa abertura ao diálogo, que não significa estarmos sempre de acordo um com o outro, vem sendo uma constante em nossa amizade. jamais falhou durante o tempo último de minha estada em Genebra, que coincidiu com da tua chegada à cidade e tem continuado viva nas minhas passagens por Genebra. Daí a minha concordância com a tua afirmação de que o nosso diálogo vem existindo mesmo quando estamos distantes um do outro. Basta que nos reencontremos para que retomemos a conversa mais ou menos no pé em que ficará na última vez. É como se disséssemos, como ia te dizendo... Creio agora, Antônio, que enquanto a nossa conversa for se alongando nesse momento que estamos chamando de introdutório, iremos explorando reflexivamente práticas anteriores e atuais e temas a elas referidos que, em sendo discutidas e tratadas, irão compondo e ampliando nosso diálogo. Nesse sentido, por que não falas a mim e aos leitores de amanhã um pouco das tuas experiências de intelectual chileno no exílio? Das tuas experiências na Europa como um homem que se transplanta, não porque o queria, mas porque tem forçado historicamente a fazer o transplante, que, por sua vez, implica um certo implante. Um dos problemas fundamentais do exilado, ou da exilada, está exatamente em como resolver a tensão aguda entre o transplante de que é vítima e o necessário implante, que nem pode estar além nem aquém de certos limites. Se se enraiza demasiado na nova realidade, corre o risco de renunciar às suas raízes. Se fica na pura superficialidade da realidade nova, corre o risco de se aniquilar numa nostalgia de que dificilmente se libertará. O teu processo foi o meu também. Experimentei, como experimentas, a ambiguidade de estar e não estar no contexto do exílio, mas cresci na dramaticidade da experiência. É um equívoco pensar que o exílio é pura negatividade. Ele pode constituir-se também num ensaio de profunda riqueza, de profunda criatividade, se na briga pela sobrevivência o exilado consegue um mínimo de condições materiais. Aí a questão que se coloca é de saber se somos capazes de aprender os fatos em que nos envolvemos no exílio ou não para então aprender deles. Insistiria em desafiar-te a que nos dissesses algo sobre esse transplante enraizante que vives hoje. Que nos falasses um pouco do transplante enquanto ruptura que exige um implante como selo existencial timbrando a nova realidade.
Paulo, o que você está me pedindo é para eu contar toda a minha vida e todas as minhas experiências vitais, intelectuais e emocionais, porque o exílio, como você afirma, é uma ruptura, e ruptura é uma negação a qual devemos contrapor outra negação para alcançar o positivo, como dizia Hegel. Este é o desafio que nós, intelectuais, enfrentamos, superação do negativo para chegar a um nível no qual o exílio se torne efetivamente algo positivo, tanto para o nosso trabalho, como para o que pode ajudar a transformar a realidade. Portanto, não se poderia obter uma compreensão do meu exílio sem falar do Chile. Nesse sentido, eu não poderia deixar de dizer que meu trabalho no Chile, por exemplo, é um trabalho que se faz fundamentalmente no nível das ideias da filosofia. Eu ensinava filosofia na universidade, mas já nessa época a filosofia era interpretada de maneira prática. Eu e meus colegas de departamento queríamos compreender a realidade chilena, queríamos compreender como as ideias se concretizam nas ações, nos mitos das classes sociais chilenas, nos intelectuais chilenos. Não era, portanto, pensar apenas nos grandes sistemas filosóficos, em Hegel, Platão, Aristóteles, mas sim pensar como as ideias se concretizam nas ações e na mente dos indivíduos ou dos grupos, para interpretar a realidade e transformá-la ou não transformá-la. Assim, já havia nessa experiência uma busca em direção à realidade, em direção ao concreto.
Mas, se tu me permites, vou funcionar agora mais ou menos como jornalista que nunca fui. É que conheço um pouco de tua vida no Chile, que é, afinal, o grande centro marcante da tua personalidade de intelectual e de homem. Acho, por isso mesmo, que seria importante, inclusive para a continuidade do próprio livro nosso, que tu dissesses alguma coisa a mais da tua experiência de professor de filosofia na Universidade de Concepción, no Chile. Universidade que era, na época em que eu estava lá, respeitável por sua seriedade. Bem, acho que seria interessante que falasses um pouco aos leitores de como o jovem filósofo, na época já marcado por Gramsci, ensinava esta filosofia concreta que fazias referência. Acho que deverias dizer algo mais, não deveria ser tão discreto. Dizer algo mais porque na medida em que explicas um pouco como trabalhavas na filosofia concretamente e Concepción, preparas o leitor para acompanhar o teu passo histórico, a tua passagem ao exílio, primeiro na França, depois na Suíça. Para compreender o teu trabalho universitário na Europa e até para compreender a experiência mais atual, excelentemente acadêmica, que começaste a fazer no Conselho Mundial de Igrejas, ao substituir-me no setor de educação. acadêmica, não academicista, pois que esta, a academicista, se entretém com a sonoridade das palavras, com a descrição dos conceitos, e não com a compreensão crítica do real que, em lugar de ser ele também puramente descrito, deve ser transformado. Experiência validamente acadêmica, enquanto preocupada com a relação prática-teoria. Eu te pediria que dissesses algo mais sobre o Chile, trazendo contigo para o exílio a experiência que fizeste em tua terra de origem.
Sem dúvida, eu não poderia. Seria impossível falar da minha experiência. Devo falar da experiência da minha geração, a experiência de uma geração que vive, atua e se forma num contexto determinado, e que se forma num contexto que se transforma rapidamente ao ser atingido pelas lutas populares, por toda uma intenção ou intencionalidade concreta do povo chileno de transformar a sociedade e de criar uma nova sociedade. Não havia modelos. O que se queria era apenas fazer uma sociedade diferente, mais justa e mais solidária. E é nesse processo que nossa geração se educa, estimulada por diferentes movimentos internacionais, como a libertação da África, a luta dos argelinos contra a colonização francesa, a Revolução Cubana e todas essas experiências latino-americanas que convidam a transformar a realidade. Então, nós estudantes de filosofia, ou apenas iniciados em filosofia, não podíamos estabelecer uma separação entre as ideias e essa tentativa de transformação. A filosofia, para nós, constituía um meio de análise da situação política, de nossa vida no mundo concreto, em nosso país. Assim, estudar Hegel, Marx, Sartre ou mesmo filosofia antiga era uma forma de nos apropriarmos de certos conceitos, de uma capacidade crítica para compreender nossa realidade, e não um mero debater-se no ensino da filosofia dos sistemas ou dos sistemas da filosofia. Eu diria que estudávamos filosofia para resolver problemas e não para aprender sistemas, e como isso se manifestava concretamente. Posso falar, por exemplo, de nossa concepção de pesquisa. Para nós, não significava fazer uma metafísica da metafísica. Era antes compreender como as ideias se concretizam na mente e na ação de um povo culturalmente dependente, como é o povo chileno, e, sobretudo, em nível de estratos sociais. Uma das pesquisas que empreendemos visava compreender, num período determinado, entre 1890 e 1925, a influência desempenhada pelo pensamento mutualista ou socializante ou anarquista entre os trabalhadores de Lota e Schwager, região carbonífera chilena. Esses operários, vindos do campo ou das redondezas, estavam ideologicamente formados numa leitura particular e histórica do catolicismo, uma leitura completamente alienante. O que queríamos ver era como esses dois elementos ideológicos, o pensamento mutualista e a formação católica, atuavam na mente dessas pessoas, que transformações sofriam ao saírem do campo para uma indústria que compreendia uma organização social diversa, o que significava para elas trabalharem juntas, organizarem-se e, em conjunto, defender reivindicações, etc. Não há dúvida de que uma pesquisa nesse nível não poderia ser uma pesquisa tradicional. Não era possível recorrer a uma biblioteca para compreender e solucionar o problema, nem tampouco recorrer a livros escritos por outros filósofos, para descobrir, por exemplo, se o conceito empregado por tal ou qual pensador estava ou não corretamente empregado, se era esta ou aquela a origem de determinada palavra, etc. Este tipo de pesquisa exigia outras fontes. E onde as fontes? Como descobrir onde estavam os elementos que poderiam auxiliar na compreensão desse processo de transformação ideológica? Estavam, por exemplo, na conversa com aqueles que viveram o período em questão. Era preciso buscar as fontes em sua origem, era preciso ir falar com aqueles que viveram o momento histórico, os mais velhos, os mineiros que haviam trabalhado naquela época. Tínhamos de ir em busca dos jornais da época, dos julgamentos da companhia contra os dirigentes sindicais, ir em busca das condenações que sofreram somente porque desejavam organizar-se e de sua defesa nos tribunais, onde aproveitavam para expressar suas ideias, principalmente os anarquistas. Curiosamente, Paulo, descobrimos em nossa pesquisa que membros da classe trabalhadora sentiram uma espécie de obrigação moral de registrar sua experiência e achamos cadernos onde tudo se vê em sua totalidade. entremeia-se o familiar, o individual, as defesas individuais e desesperadas, com o que se passa na sociedade, com as greves que ocorrem na ocasião, com o papel da igreja, com os guardas que estão dentro das minas, verdadeiro exército particular. Tudo isso, Paulo, vazado numa linguagem que é uma linguagem da vida, da história cotidiana. Agora, desgraçadamente, com o golpe de Estado, tudo isso se perdeu. Os cadernos, esses estão perdidos para sempre, porque desapareceram. Como um golpe de Estado elimina uma forma específica da vida intelectual de um país? Sim, esses cadernos foram lidos e discutidos, e este não era um trabalho exclusivo do pessoal de filosofia. Era obra de um grupo interdisciplinar, constituído de professores de nossa geração, de professores de história, literatura, geografia, ciências políticas, sociologia. Toda essa equipe lia, de sua perspectiva, essas notas extraordinárias que são os escritos de um operário, e cada qual fazia uma leitura afirmada no ponto de vista de sua especialidade. O literato interpretava esses textos como um documento literário. O sociólogo fazia sua análise de uma ótica sociológica, verificando que estratos da população estavam presentes e que papel desempenhavam, etc. O filósofo, por sua vez, procurava entender a luta ideológica. Tudo isso nos levava a reuniões que eram fantásticas enquanto reuniões de aprendizagem e de ensino coletivo. Os diálogos coletivos com os estudantes eram impressionantes, Paulo. Creio que ali, na realidade concreta, estudantes e professores aprendíamos como fazer filosofia, aprendíamos história, literatura e sociologia. E cada uma dessas ciências diretamente vinculada à realidade que se vivia no país e não presa a realidades transcendentes, estrangeiras.
Na medida em que vou compreendendo o próprio movimento que a pesquisa implicava, vou percebendo, por exemplo, como era possível, ao tentar uma compreensão crítica, histórica, de um certo momento da vida chilena, no fim do século passado e começo deste século, ao compreender criticamente a posição dos operários na confrontação de ideologias, como era possível, então, fazer uma incursão ao próprio presente chileno da época e estudar com os estudantes a força das ideologias. Vivi no teu país, que considero meu também, antes do governo do Allende. Saí do Chile em 69, mas voltei ao Chile durante o governo do Allende, no momento em que trabalhavas em Concepción. Agora, ao te escutar falando dessa pesquisa profundamente viva que vocês faziam, fico a imaginar a riqueza que este material pode ter trazido ao debate da situação atual do Chile na época. Como era possível ver o que houve antes enquanto iluminador também do que estava então ocorrendo? Acho tão importante o que fazias com os teus companheiros como atividade docente de pesquisa, que te pediria que continuasses um pouco mais, porque no fundo é tudo isso que vais trazer mais tarde, no teu exílio, para a Europa. Quer dizer, é todo esse passado muito vivo teu, com teus colegas, com a tua geração. É tudo isso, incluindo esses cadernos que não pudeste trazer. É toda essa memória que trouxeste no teu corpo consciente de jovem filósofo. Então, acho que é fundamental para quem vai nos ler amanhã que digas algo mais de tudo isso que trouxeste contigo para o teu exílio.
Sem dúvida, é uma experiência que me marca e marca o futuro intelectual. Você compreende as dificuldades que significa chegar ao exílio quando não se quer o exílio?
Claro que sim. Na verdade, ninguém se exila por opção.
Perguntava-me como podia continuar meu trabalho, uma experiência da qual, se iniciada, não mais se pode sair porque se descobre o verdadeiro trabalho intelectual. O trabalho em que a teoria, a prática e tudo o que se faz intelectualmente se faz com a finalidade de compreender a realidade e, se possível, transformá-la. Esse é um trabalho que não se perde num jogo de ideias. O que então me propus a mim mesmo na Europa? Fazer uma leitura política do positivismo no Chile, que é a minha tese em sociologia em Paris, porque a realidade europeia já não era a minha realidade latino-americana, concretamente chilena, a minha realidade de Concepción, eu diria, mas sim uma realidade diversa, da qual eu não participava politicamente. Minha produção intelectual não tinha um fundo histórico concreto em que minha atividade se revelasse uma atividade concreta, profundamente ancorada em uma realidade. A pesquisa que me propus realizar apenas aparentemente era tradicional. Na verdade, se tratava de ler, ver, de um ponto de vista político, o positivismo no Chile. Delinear como essa ideologia determina comportamentos, justificações, ações, explicações, interpretações da realidade chilena por parte de certos intelectuais e de certos grupos sociais. Estudar como os grupos sociais utilizam as ideologias para se manter no poder ou para tomar o poder, uma utilização política da ideologia. Nesse sentido, não constituía uma pesquisa tradicional, era uma pesquisa nova, uma leitura política do positivismo no Chile, a qual abrigava uma leitura sociológica, uma leitura histórica, etc. Nela, as ideias, portanto, eram vistas em sua ação e não na história abstrata das ideias. Naturalmente, esse tipo de pesquisa me levava a trabalhar fundamentalmente com documentos no sentido tradicional do termo. Graças a ela, tive a oportunidade de encontrar em Paris muitos textos inéditos de chilenos que foram os ideólogos desse positivismo, que marca a história cultural, intelectual e política do Chile e que exerce um papel importantíssimo no pensamento e na ação de Balmaceda, o primeiro presidente anti-imperialista latino-americano. Na sua luta contra o imperialismo britânico, com base no nacionalismo, Balmaceda quis transformar um país dependente em um país independente. Por isso, é de inegável significado o positivismo e sua leitura mais abrangente é a leitura política feita pelo grupo de intelectuais e pelos estratos da sociedade ligados ao Balmaceda. Uma leitura especial do positivismo para conduzir à ação transformadora da realidade. Devo dizer, no entanto, que essa não era a única leitura do positivismo que então se fazia no Chile. Havia dos chamados positivistas heterodoxos, que interpretavam de maneira diferente a ideologia positivista e se opunham à visão ortodoxa dos partidários de Balmaceda. Isso mostra a complexidade da luta ideológica da época, que procuro elucidar em minha tese. Mas, de qualquer modo, não se pode negar que esse trabalho estava mais distanciado da realidade do que aquele que eu realizava anteriormente. E aqui, Paulo, devo lembrar que nosso encontro me permitiu redescobrir a realidade. O fato de nos encontrarmos levou a que você me permitisse trabalhar novamente com o povo, com a gente que agora, neste momento, escreve sua história.
Acabas de dizer algo que me toca pessoalmente. Tu te referes ao nosso primeiro encontro, em que te convidei a que nos entregássemos tanto quanto possível a um diálogo assíduo de que resultou, finalmente, a possibilidade que se abriu a ti de um reencontro com o concreto, mesmo que não fosse o teu, experiência, na verdade, necessária a ti no momento. Enquanto relembravas este fato, eu estava recordando a afirmação que um velho amigo, o grande filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto, me fez numa tarde de outono em Santiago. Acabrunhado e triste, me disse ele: Paulo, o exilado vive uma realidade de empréstimo. Ninguém melhor do que eu, exilado também, para entender o que ele afirmava. A partir daquele momento, de vez em quando, repito a frase, nem sempre citando a conversa. Hoje, que a cito em livro Falando-se, faço questão de dar a sua origem. É isso mesmo, o exilado vive uma realidade emprestada, e é exatamente na medida em que ele aprende, como tu aprendeste, como eu aprendi e como muitos companheiros nossos, chilenos e brasileiros, bem como de outros países, aprenderam a viver a tensão permanente, radicalmente existencial, histórica, entre o contexto de origem, deixado lá, e o contexto novo, de empréstimo, que o exilado ou exilada começa a ter na saudade do seu contexto, não um afogamento anestesiador de seu presente, mas uma chama que ilumina o necessário implante na nova realidade. Só na medida em que o exilado aprende a viver no novo contexto e a dele sair, mas nele continuando na tensão da contradição dos dois contextos, o que o marcou e que ele trouxe no seu corpo consciente, dele molhado, é que lhe é possível ter, no contexto de origem, uma permanente preocupação, jamais uma sombra inibidora do seu presente. O teu corpo veio molhado, como o de qualquer exilado, do contexto de origem, molhado da história, da cultura do teu contexto, molhado dos sonhos que nele tinhas, das tuas opções de luta, de teu compromisso com as classes trabalhadoras, molhado de tuas expectativas, da idealização do próprio contexto. Qualquer que seja o mundo a que chega o exilado, a sua tendência é de viver, desde o primeiro momento da chegada, a sensação ambígua, de um lado, de liberdade, por haver escapado de algo que o ameaçava, de outro, a de haver sofrido um corte dramático em sua história. Conviver com esta ambiguidade é um aprendizado difícil que o exilado tem de fazer. Ele tem de aprender a transar a tensão da ruptura que o exílio provoca. Seu papel não é o de aprofundar a ruptura. Se o exilado aprende a viver essa tensão, sem negar, de um lado, o seu contexto, como se fosse possível decretar que já não tem nada que ver com ele, como se zangado, porque obrigado a deixá-lo, tentasse puni-lo, dizendo, já não me lembro de ti, e de outro, sem repudiar o contexto de empréstimo, aí então seu tempo de espera no exílio espera na ação, se faz um tempo de esperanças. Por isso é que falei da tensão da contradição entre o contexto original e o contexto secundário. Ou aprendemos a superar a negatividade que a ruptura implica para apreender e aprender as positividades do novo contexto, ou fenecemos no exílio. E conhecemos ambos, não poucos casos de companheiros que não suportaram a tensão, que não resistiram à tensão. Um caminho, Antônio, que descobri e que outros exilados também descobriram foi exatamente o de ter o meu contexto de origem como permanente preocupação, sem que esta posição, porém, fosse assumida como pura psicoterapia. Por outro lado, perseguir um certo nível de inserção afetiva, emocional e intelectual no contexto de empréstimo. E se e quando possível, a partir dele, nos estender com suficiente clareza política, a outros contextos que se abrissem a nós como áreas de ação. Por isso é que, quando ainda no Chile, recebi o convite da Universidade de Harvard, 3 ou 4 dias depois o convite do Conselho Mundial de Igrejas, Harvard me convidava para 2 ou 3 anos, a partir de 69, e o Conselho Mundial de Igrejas também, com diferença de meses apenas para começar. Propus a Harvard ficar nela até começos de fevereiro de 1970, e ao Conselho Mundial de Igrejas começar o meu contrato em meados de fevereiro daquele ano. Considerava altamente importante para mim, intelectual brasileiro no exílio, uma passagem ainda que rápida pelo centro do poder capitalista. Precisava ver de perto, como disse a companheiros brasileiros e chilenos de quem então me despedi em Santiago, o bicho em sua toca. Mas, por outro lado, estava, já na época, absolutamente convencido de quão útil e fundamental seria a mim correr mundo, expor-me a contextos diversos, aprender das experiências de outros, rever-me nas diferenças culturais. E isto o conselho me oferecia indiscutivelmente mais que qualquer universidade. Uma questão que me colocava era da docência sistemática oferecida pela universidade e não pelo conselho. O fundamental dela, porém, poderia ser vivido na prática que o conselho me oferecia, em que apenas deixaria de trabalhar com alunos regulares como se faz na academia. Mas não me faltaria no conselho a prática político-pedagógica, a pesquisa, além da possibilidade de uma atuação extensiva por um sem número de universidades. Neste sentido, no conselho continuei e, mais do que isto, estendi a minha atividade de educador. Harvard e o Conselho Mundial de Igrejas aceitaram a minha proposta. Parti com Elsa e os filhos para Cambridge, onde, além de Harvard, participei de interessante programa com um bom grupo de intelectuais. Jim Lamb, João Coutinho, Denis Goulet, Denise, Loretta Slover, entre outros, no Center for Studies in Development and Social Change, hoje lamentavelmente fechado. Já em Cambridge é que os últimos acertos de minha vinda a Genebra se fizeram. Finalmente, em fevereiro de 70, comecei um momento que na época não podia perceber que viria a ser fundamental em minha vida pessoal, como também enquanto educador. Eu sabia que o Conselho Mundial de Igrejas, devo repetir-me, não era uma universidade, mas sabia também que trabalhando no seu departamento de educação, conservaria e ampliaria a minha tarefa de educador. Homens como tu e como eu, perdoe-me o leitor a imodéstia da qual não és responsável, não precisam de salas de aula, por mais que as amem e que delas não prescindam para ser educadores. A universidade, no fundo, por boa que fosse, por famosa que fosse, por grande que fosse, significava a oportunidade de trabalhar em semestres com grupos de estudantes 20, 30. O Conselho Mundial de Igrejas me oferecia uma cátedra mundial, me oferecia não o espaço de uma universidade, mas o espaço do mundo, me oferecia o contexto maior do mundo, as suas diferentes experiências, a visão de algumas de suas tragédias, de suas misérias, de suas desgraças, mas também de alguns de seus momentos de beleza, o da libertação de povos africanos, o da Revolução Nicaragüense, o da Revolução de Grenada. Foi palmilhando este contexto enorme que o Conselho Mundial me oferecia que me fui tornando um andarilho do óbvio. E foi andarilhando pelo mundo, foi andando pela África, foi andando pela Ásia, pela Austrália, Nova Zelândia, pelas ilhas do Pacífico Sul. Foi andando a América Latina toda, o Caribe, a América do Norte, a Europa. Foi caminhando por esses pedaços de mundo, como exilado, que pude compreender melhor o meu próprio país. Foi vendo-o de longe, foi tomando distância dele que eu entendi melhor a mim mesmo. Foi me confrontando com o diferente de mim que descobri mais facilmente a minha própria identidade. E superei, então, o risco que o exilado às vezes tem de, atuando como intelectual, ficar demasiado distanciado das experiências mais reais, mais concretas, e ficar um pouco perdido e um pouco até contente porque está perdido no jogo da verbosidade, nisto que costumo chamar, com certo humor, de especialidade no balé dos conceitos. Assim, quando me dizes agora que o convite que te fiz anos atrás, nesta casa, no quarto andar, onde tinha o meu escritório, te permitiu trabalhar com povos que vêm lutando para assumir a sua história e que isto te ajudou como exilado, eu me sinto contente. É preciso, porém, deixar claro que aquele convite não foi um convite gratuito nem um convite assistencial. Não. No meu primeiro encontro contigo, perceber a seriedade da tua busca, tua forma honesta de procurar, tua curiosidade. De outro lado, percebi também que a tua criatividade e a tua capacidade crítica poderiam me ajudar nas pesquisas que eu estava fazendo. Mas estava igualmente certíssimo quando te consultei se aceitavas discutir comigo concretamente as experiências de que eu participava, de que com aquele convite que naquele momento te abriu outros caminhos, te estava ajudando a enfrentar a tensão existencial que vivias como exilado, na contradição entre o teu contexto original e o contexto novo de empréstimo. Posso te dizer, finalmente, que foi exatamente esta possibilidade de apanhar o real, o concreto, que me salvou como exilado e como gente. Ao fazer esse discurso, devo ter sido um pouco emotivo. Não me arrependo.
Alegro-me emocionalmente com essa análise. Alegro-me muito com termos esta conversa. O interessante do diálogo é que ele está carregado não só de intelectualidade, mas também de emoção, da própria vida. Estou inteiramente de acordo com você, Paulo, principalmente num ponto levantado, o da superação do destino do exilado. Para o exilado, a tensão se faz entre o contexto de origem, que o forma e o transforma, que o conforma por toda a sua vida, e esse contexto novo, que é preciso reviver e ao qual tem ou não de adaptar-se, do qual tem ou não de apropriar-se. Creio que a superação dessa negatividade está em que é necessário que se estabeleça um diálogo entre ambos esses contextos. Penso que, para que nosso contexto se enriqueça ainda mais em nossa mente, em nosso corpo, em nossas emoções, necessita de um contexto outro. No fundo, e você sabe disso, como todos o sabemos, para nos descobrir precisamos nos mirar no outro, compreender o outro para nos compreender, entrar no outro. Segundo Fichte, abre aspas, o eu cria o não eu para se conhecer a si mesmo, fecha aspas. Nós não criamos o não eu, não estamos no idealismo. Nosso não eu é objetivo, não é criação nossa. O não eu é esse contexto de empréstimo, como você diz, mas é necessário para enriquecer nossa vivência e nosso contexto de origem. Abre aspas. Foi o mundo que me ajudou a entender e a compreender melhor meu país. Fecha aspas. Essa ideia eu a desenvolvo na pequena resenha que faço, em inglês, a edição de seu trabalho, Dear Lehrer ist Politica und Kultur. Insisto num aspecto importante de sua experiência intelectual. É justamente seu trabalho na África e na Ásia que não só o faz descobrir a África e a Ásia, como também descobrir ou redescobrir sua própria realidade brasileira. E é esse o aspecto positivo. Também eu alcancei uma melhor compreensão da América Latina e, em particular, do Chile, através da compreensão dos outros países de outras experiências. E diria ainda mais, compreendi melhor o vilarejo de onde venho e onde nasci. Porque, no fundo, penso que a minha grande universidade foram dois pequenos vilarejos, Lebu e Perruém, onde fiz minha experiência de menino e de adolescente. Lebu, zona mineira, a mais pobre do Chile. Lebu, onde ensinei meu pai a ler e a escrever. Meu pai, homem de trabalho varil, ora camponês, ora operário. Perruem, uma aldeola de índios onde eu ia trabalhar nas minhas férias escolares. Lá passava 3 meses entre eles, na condição de camponês, vivendo sua vida árdua e trabalhando no campo das 5 da manhã à meia-noite, para ganhar um saco de trigo, um saco de aveia, um saco de comida. Lebu e Perruem são as duas grandes universidades que haveriam de marcar minha vida intelectual. Não é de surpreender que os dois nomes sejam de origem araucana. Lebu, leufu, que significa rio, e Perruem, que é o nome de uma árvore, araucária, araucana, cujo fruto é um dos alimentos básicos desse povo autóctone. Em Lebu, entre outras coisas, aprendi a solidariedade do povo na luta pela sobrevivência e por uma vida melhor. Em Perruem, aprendi a importância da cultura escrita como meio para explorar ou como meio de luta contra a exploração, dependendo de quem o empregue. Sobre esse último ponto, recordo-me que, ao trabalhar no seio de uma família araucana durante minhas férias de estudante, comum entre eles, descobrimos a importância de saber ler e fazer contas. Era uma família de meeiros, isto é, recebiam do dono da terra sementes, alguns instrumentos de trabalho e um determinado pedaço de terra para produzir. O fruto deste trabalho era repartido da seguinte maneira. Antes de qualquer coisa, o patrão retirava a semente emprestada, depois a maquia pelo uso da colhedeira, 10 a 20%. Finalmente, o que sobrava era dividido em duas partes, uma para o patrão, outra para a família. No processo de divisão, que era feito na época de debulha, os sacos eram pesados pelo capataz, o único que sabia ler e escrever. Um dia eu me dei conta de que, ao pesar os sacos, ele apresentava números falsos, inferiores aos marcados pela balança. Ao verificar este fato, dirigi-me ao chefe da família e o informei da minha descoberta. Ele tinha medo de acusar o representante do patrão pelo roubo, mas pediu-me que me encarregasse de anotar os números para que fizéssemos nossas próprias contas. Eu disse ao capataz que estava encarregado de anotar o peso dos sacos para que também pudéssemos calcular e saber quanto nos cabia. O capataz não teve outro remédio senão aceitar essa inocente petição. Assim, tomamos consciência da importância que significava para o povo o uso da cultura escrita na luta contra a injustiça. E quando você me permitiu voltar a essa realidade, foi de alguma forma como se eu voltasse à minha infância, às minhas duas universidades da infância e da adolescência, para lutar ao lado do povo contra as injustiças que eu já conhecia naquela época e que persistem e se desenvolvem até hoje. Paulo, eu queria fazer-lhe uma pergunta com relação ao exílio. Tem-se a impressão de que o exílio é simplesmente uma ruptura emocional no plano das ideias, mas o exílio também significa, e você com certeza concorda comigo, uma cotidianeidade. De modo que eu pediria que nos contasse um pouco, aos exilados e não exilados, como é que você viveu essa cotidianeidade nesse contexto diverso do contexto de origem.
Creio que esta é uma pergunta fundamental que devemos fazer-nos diariamente os exilados. Quer dizer, a pergunta diária de como estamos compreendendo, de como é possível, por exemplo, operar melhor ou de forma menos traumática essa cotidianeidade emprestada que temos como exilados. O meu ponto de partida, o começo da minha experiência com a cotidianeidade diferente, se deu exatamente no teu Chile, hoje meu também. Claro que de maneira muito menos dramática do que na Europa. Afinal, o Chile, apesar de ser um país um pouco europeizado, é América Latina em seu ser. Uma das primeiras lições que o exílio me ensinou, ao dar os meus primeiros passos no contexto que me acolhia, no sentido de viver e não apenas sobreviver na cotidianeidade diferente, foi a de que as culturas não são melhores nem piores. As expressões culturais não são melhores nem piores. São diferentes entre elas. Como nós, por outro lado, a cultura não é, está sendo, e não podemos esquecer o seu caráter de classe. Esta primeira lição, a de que das culturas não se pode simplesmente dizer que são melhores ou piores, aprendi no Chile, quando comecei a experimentar concretamente as formas diferentes até de chamar o outro. Não sei se já reparaste, por exemplo, como é difícil no restaurante, em culturas estranhas, nos dirigirmos ao moço que serve. Há uma forma especial em cada cultura que não pode ser rompida. Há um certo código, não? Eu me lembro de uma vez no Chile, no Ministério de Relações Exteriores. Não sei se é assim que se chama ou se de assuntos estrangeiros. Tinha um problema a resolver com relação ao documento necessário à minha permanência no país. Fiquei no balcão do escritório e ninguém me atendia. Ninguém olhava na direção em que eu estava. De repente, uma pessoa levantou a cabeça e me viu. Fiz-lhe um gesto com a mão, acenando para dizer que eu estava ali, que era uma parte. O moço se aproximou de mim e, com voz de quem estava sobretudo ofendido, me disse que aquela não era uma maneira cortês de chamar alguém. Surpreso, eu era naquele momento só indecisão. De qualquer maneira, falei: não tive nenhuma intenção de ofender o senhor, eu sou brasileiro. Mas o senhor é um brasileiro que está no Chile, e no Chile não se faz isso, disse ele categórico. Bem, então lhe peço desculpa de novo, lhe peço desculpa pelo que lhe pareceu ofensivo em meu gesto, não pela intenção de ofendê-lo, que não houve. Quer dizer, subjetivamente não quis ofender o senhor, mas objetivamente ofendi. Que mistérios os da cultura! Ele me atendeu, não sei se me entendeu, e eu saí meditando pela rua. Como os mais mínimos pormenores da cotidianeidade precisam ser compreendidos. Se não tentamos, Antônio, uma compreensão crítica do diferente, corremos o risco de, na necessária comparação que fazemos entre as expressões culturais, as de nosso contexto e as do de empréstimo, aplicar rígidos juízos de valor sempre negativos à cultura que nos é estranha. Para mim, esta é sempre uma posição falsa e perigosa. Respeitar a cultura diferente, respeitando a nossa também, não significa, porém, negar a nossa preferência por este ou aquele traço de nosso contexto de origem ou por este ou aquele traço do contexto de empréstimo. Uma tal atitude revela, inclusive, um certo grau de amadurecimento indispensável que alcançamos e, às vezes, não, ao nos expor criticamente às diferenças culturais. De uma coisa temos sempre de estar advertidos no aprendizado destas lições das diferenças. A cultura não pode, com ligeireza, estar sendo ajuizada desta forma. Isso é pior, isso é melhor. Não quero, contudo, afirmar que não haja negatividades nas culturas, negatividades que precisam ser superadas. Um exercício anterior a que me havia entregue há alguns anos do Brasil, o de me expor, como educador, às diferenças culturais do ponto de vista das classes sociais, sem que imaginasse, me preparava, em certo sentido, para a necessidade que tive no exílio de entender as diferenças culturais. Diferenças de classe e também de região. Questões de gosto, não apenas das cores das roupas, do arranjo da casa simples, do uso, para mim abusivo, de retratinhos nas paredes, mas também do gosto das comidas, dos temperos. A preferência nos bailes pelo volume exagerado no som das músicas. Diferenças marcantes na linguagem, no nível da sintaxe e da semântica. Minha longa convivência com essas diferenças me ensinou que manter preconceitos de classe diante delas seria contradizer funestamente a minha opção política. Me ensinou também que a própria superação das suas negatividades, exigindo uma transformação nas bases materiais da sociedade, coloca o papel de sujeito que as classes trabalhadoras devem assumir no esforço da reinvenção de suas expressões culturais. Mas isto já é outra conversa. No fundo, tudo isso me ensinou e tem me ensinado muito. Me ensinou a viver, a encarnar uma posição ou uma virtude que considero fundamental não só do ponto de vista político, mas também existencial: a tolerância. A tolerância não significa de maneira nenhuma a abdicação do que te parece justo, do que te parece bom e do que te parece certo. Não, não, o tolerante não abdica do seu sonho pelo qual luta intransigentemente, mas respeita o que tem sonho diferente do dele. Para mim, a nível político, a tolerância é a sabedoria ou a virtude de conviver com o diferente para poder brigar com o antagônico. Nesse sentido, ela é uma virtude revolucionária e não liberal conservadora. Olha, Antônio, o exílio, a minha experiência na cotidianeidade diferente, me ensinou a tolerância de maneira extraordinária. Este aprendizado de viver no cotidiano diferente, como já disse, começou no Chile, se estendeu aos Estados Unidos no meu ano em Cambridge e me acompanhou nos 10 anos de vida em Genebra. E é impressionante como consegui, o que não foi fácil, vir propriamente me integrando ao diferente, à cotidianidade distinta, a certos valores que marcam, por exemplo, o dia a dia de uma cidade como Genebra, fazendo parte de uma cultura como a Suíça, multicultural. É formidável como fui aprendendo as regras do jogo. Conscientemente, sem renunciar àquilo que me parecia fundamental, sem recusar o mais básico de mim mesmo e, por isso, sem me adaptar ao cotidiano de empréstimo. Assim, aprendi a lidar com o diferente que às vezes incomodava. Um desses diferentes com que convivi, mas jamais incorporei a minha forma de estar sendo, era uma certa associação nem sempre explícita, nem tampouco generalizada entre corpo e pecado. Na Europa, nos Estados Unidos, em muitas ocasiões, esta associação era transparente no comportamento das gentes. É claro que as gerações mais jovens vêm superando concretamente esta quase anulação do corpo. A mim sempre me pareceu uma violência esta distância fria do corpo, que, pelo contrário, para mim é algo extraordinário. O corpo humano, velho ou moço, gordo ou magro, não importa de que cor, o corpo consciente, que olha as estrelas, é o corpo que escreve, é o corpo que fala, é o corpo que luta, é o corpo que ama, que odeia, é o corpo que sofre, é o corpo que morre, é o corpo que vive. Não foi rara a vez em que, pondo minha mão afetivamente no ombro de alguém, tive-a, de repente, no ar, enquanto, curvando-se, o corpo tocado recusava o contato do meu. Para mim, que em minhas conversas costumo sublinhar parte de minhas afirmações batendo de leve no corpo do outro, foi difícil refrear-me. Outro destes diferentes é o que tem a ver com a questão dos sentimentos que, se diz, devem ter a sua expressão controlada em nome do respeito ao outro. O sentimento da alegria, da tristeza, do carinho, do afeto, a amorosidade, tudo isso tem que ser rigorosamente disciplinado. Me lembro agora ainda da cara misturadamente alegre e surpresa de uma companheira de trabalho, europeia, secretária de um dos setores do conselho, quando, ao encontrá-la numa manhã de primavera na entrada da casa, elogiei vivamente a alegria das cores de seu vestido, a leveza de seu corte, tudo, dizia eu, tão coincidente com seu ar jovem e inquieto. Desconcertou-se um pouco para, em seguida, refeita, dizer-me simplesmente: "Você existe." Para mim, o propalado respeito ao outro quase tem que ver também com um certo medo que se tem de assumir compromisso. Quer dizer, na medida em que me fecho, me tranco, em que não expresso a alegria de te ver, por exemplo, de conversar, de discutir, posso estabelecer uma fronteira no espaço afetivo entre mim e ti que te ensina a não entrares no campo meu para pedir algo, para demandar de mim um compromisso maior. Isso foi outra coisa com que tive de lidar. E foi também difícil porque, como brasileiro do Nordeste, efusivo, às vezes não caibo mesmo dentro de mim. Sem anular-me, porém, tive de controlar-me para não ferir demasiado os outros. Permeando tudo isso se acha a tensão de que tanto já falamos, a ruptura, o problema de sabermos até onde podemos ir, que coloca a questão dos limites à expressividade de nossos sentimentos. Não podemos estar nem demasiado aquém, nem demasiado além dos limites. Se cedemos em excesso, comprometemos a radicalidade da forma de estarmos sendo. Se vamos muito mais além do razoável, provocamos a reação natural do contexto que passa a ser, em certa forma, invadido por nós. E a cotidianeidade invadida nos pune. É um aprendizado constante. Outro ponto nevrálgico na cotidianeidade genebrina, que não lhe é, porém, exclusivo e que a mim me problematizou muito, é a questão do silêncio, em relação com o que o contexto considera algazarra, barulho. Nunca me esqueço da ocasião em que, às 10h10 da noite, um vizinho nosso tocou a campainha insistentemente. Abri a porta. Arriscou um boa noite cortês e, revelando a sua insatisfação, me disse que não podia dormir com o violão de meu filho. Joaquim, que é hoje professor de violão clássico no Conservatório de Friburgo, na época adolescente, estava preparando, muito rigoroso, estudava 6 horas por dia, uma suíte de Bach. E o vizinho não podia dormir. E às 10h10 desceu para protestar. Me lembro de que, com um certo humor, lhe disse: "É interessante como somos diferentes. Eu durmo com Bach." Com a mesma cortesia com que chegou, partiu. Falei com Joaquim. Joaquim silenciou seu violão. O vizinho terá dormido em paz. Há, inclusive, muitas anedotas, algumas verdadeiras, outras devem ser produto mais da imaginação dos latino-americanos, em torno do silêncio e em torno da algazarra. Com relação a esta marca da cotidianidade suíça, mesmo que não exclusiva dela, jamais conheci um latino-americano que não tivesse algo a dizer, a reclamar. Com relação a ela, uma vez mais voltamos ao problema dos limites. Nem muito aquém, nem muito além dos limites, devemos estar em face dela. Creio, por outro lado, que o pior das exigências da cotidianeidade tão demandante do silêncio é o sentimento, às vezes pouco velado, que o contexto alimenta, intolerantemente, contra os que carregam no seu corpo o ritmo, o som, a voz que se ouve, considerando-os representantes de culturas inferiores, pouco civilizadas. A intolerância é sempre preconceituosa. Como vês, Antônio, conviver com a cotidianeidade do outro constitui uma experiência de aprendizado permanente. Sempre dizia isso em casa, a nossas filhas e a nossos filhos. Porque, vê bem, uma das características fundamentais do comportamento no cotidiano é exatamente a de não nos perguntarmos em torno dele. Uma das características fundamentais da experiência na cotidianeidade é exatamente a de que nela nos movemos, de modo geral, dando-nos conta dos fatos, mas sem que necessariamente alcancemos deles um conhecimento cabal. Agora, ao falar disto, me lembro deste livro extraordinário de Karel Kocik, A Dialética do Concreto, pé de página 2, em que desvela criticamente o sentido da cotidianeidade. Pé de página 2. Karel Kocik, A Dialética do Concreto, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1985, segunda edição. No momento, porém, em que deixamos o nosso contexto de origem e passamos para o outro, a nossa experiência na cotidianeidade se faz mais dramática. Tudo nela nos provoca ou pode provocar. Os desafios se multiplicam, a tensão se instala. Acho que um dos sérios problemas que o exilado ou a exilada enfrenta está em que, se no seu contexto original vivia imerso na sua cotidianeidade, que lhe era familiar, no contexto de empréstimo precisa permanentemente emergir da cotidianeidade, perguntando-se constantemente sobre ela. É como se estivesse sempre em vigília. E, se não se prepara para responder bem às suas próprias perguntas, se cai no saudosismo do seu contexto de origem. Sua tendência é passar a negar tudo que a cotidianeidade de empréstimo lhe oferece também e com que teria de superar a tensão que a ruptura do exílio cria.
Essa sua análise sobre a cotidianeidade é fundamental para uma compreensão do exílio, porque o exílio não é simplesmente um problema de ruptura epistemológica, emocional, sentimental ou intelectual ou mesmo política. É também uma ruptura da vida diária, de gestos, palavras, de relações humanas, amorosas, de relações de amizade, de relações com os objetos. Sem dúvida, o exílio não pode ser explicado sem essa forma, digamos, pessoal de relacionar-se com outra realidade, com outro contexto novo. Aí começa, eu diria, uma alfabetização de nosso ser. E começa com isso a que você se referia, descobrir os outros, descobrir outra realidade, outros objetos, outros gestos, outras mãos, outros corpos. E como estamos marcados por outras linguagens e nos acostumamos a outros gestos, a outras relações, esta é uma longa aprendizagem, este novo descobrir, este novo relacionar-se com o mundo. E, portanto, a diferença está por onde esta aprendizagem se inicia. Descobre-se o outro e você ligava a esse descobrimento do outro a necessária tolerância do outro. Isso significa que, através da diferença, temos de aprender a tolerar o outro, a não julgá-lo por nossos próprios valores, mas a julgá-lo com os valores desse outro, que tem valores diversos dos nossos. E o que me parece fundamental é que, ligado ao conceito de diferença e tolerância, está o conceito de cultura. Você dizia que descobrir outra cultura é aceitar outra cultura, é tolerar outra cultura. Então, penso que o conceito de cultura que você emprega e do qual eu compartilho plenamente não é o conceito elitista. A cultura não é apenas a manifestação artística ou intelectual que se expressa através do pensamento. A cultura se manifesta, acima de tudo, nos gestos mais simples da vida cotidiana. Cultura é comer de maneira diferente, é dar a mão de maneira diferente, é relacionar-se com o outro de maneira diferente. De forma que a mim me parece que o emprego desses três conceitos, cultura, diferenças e tolerância, são utilizações novas de velhos conceitos. Cultura para nós, insisto, são todas as manifestações humanas, inclusive a cotidianeidade, e fundamentalmente na cotidianeidade está a descoberta do diferente, que é essencial. Esta é uma concepção do essencial que é distinta da tradicional, que considera o essencial como comum, os traços comuns. No entanto, para nós, e acredito que você concorda comigo, o essencial é o diferente, o que nos torna diferentes. Descobrindo e aceitando que isso é o essencial, que o elemento tolerância é exigido nessa nova relação, é preciso estabelecer um diálogo entre nossas diferenças e nos enriquecermos nesse diálogo. Assim, você tem razão quando diz que não podemos julgar a cultura do outro através de nossos valores, mas sim aceitar que existem outros valores, aceitar que existem as diferenças e aceitar que, no fundo, essas diferenças nos ajudam a compreender a nós mesmos e a nossa própria cotidianeidade.
De fato, é um aprendizado difícil, um aprendizado diário. Baseado na minha experiência longa, porque afinal vivi quase 16 anos de exílio aprendendo diariamente isso, creio que posso dizer que não é realmente fácil. Às vezes a gente quase desanima no processo de aprender, sem esquecer o passado. Aprender como lidar com o diferente, que não raro fere as marcas que trazemos conosco na alma, no corpo. Às vezes eu me cansava também, mas lutei constantemente no sentido de viver a experiência do equilíbrio entre o que me marcou profundamente na minha cultura e aquilo que começou a me marcar, positivo ou negativamente, no contexto novo, no contexto diferente. Percebi, Antônio, outra coisa óbvia. Muita gente já deve ter dito o que vou dizer agora. Percebi quão fortes são as nossas marcas culturais, mas quão mais fortes elas se tornam na medida em que não as idealizamos. Na verdade, no momento em que começas a dizer, não, tudo que é bom só é chileno, as marcas da tua cultura enfraquecem. Mas na medida em que, em lugar da idealização das tuas marcas, tu as tratas bem, cuidas delas seriamente, sem absolutizá-las, então percebes que, sem elas, te seria difícil, inclusive, receber outras marcas que, ao lado de tua história pessoal, fossem significativas. Neste sentido, me lembro de uma carta que escrevi a um grande amigo brasileiro, na qual, falando de minha andarilhagem pelo mundo, lhe dizia: se não fossem as marcas da nossa cultura, presentes, vivas em mim, marcas que eu cuido com carinho, a minha andarilhagem, que hoje, por causa delas, tem uma significação profunda para mim, se tornaria um puro vagar pelo mundo, sem quase razão de ser. É interessante observar como esta contradição é extraordinária. Se renuncias a tuas marcas, não chegas a ser marcado autenticamente pela nova cultura. Vives, então, uma falsificação na nova cultura. Se tratas bem as tuas marcas, mas não as absolutizas, então te deixas marcar pela nova cultura. Quer dizer, a nova cultura não te invade, mas não é reprimida. No fundo, ela te dá alguma coisa também. Este aprendizado, que, repito, não é fácil, tem que ser vivido porque o exílio o exige. Por causa de tudo isso, é que Elsa e eu sempre nos esforçamos para que a nossa saudade do Brasil jamais se constituísse numa espécie de doença sentimentalista. Sentíamos fortemente a falta do país, a falta do povo, a falta da cultura. É isso que tu dizias, o jeito especial de dar bom dia, de andar na rua, de dobrar uma esquina, de olhar para trás. Isso tudo é cultura. E disso tudo sentíamos falta, mas jamais permitimos que a falta que sentíamos disso tudo se transformasse numa nostalgia que nos empalidecesse, que nos fizesse tristonhos, sem descobrir razão de ser na vida. Mas no momento em que o exilado se insere num tipo qualquer de prática e descobre nessa prática uma razão de ser, então ele se prepara cada vez melhor para encarar a tensão fundamental entre o seu contexto de origem e o seu novo contexto de empréstimo. De tal maneira que, em certo momento, o contexto de empréstimo, ainda que continue sendo um contexto de empréstimo, vira, porém, um mediador da sua própria saudade. Quer dizer, ele o viabiliza como gente. Ora, foi isso que ocorreu comigo quando, aceitando trabalhar no Conselho Mundial de Igrejas, tive, através do Conselho, a possibilidade de estender o espaço de minha ação trabalhando na Europa, na África, na América Latina, nos Estados Unidos, fazendo algo que me parecia válido e que me justificava mesmo na distância obrigada em que me achava de meu contexto. A contribuição mínima que pude dar, reconheço que foi mínima, mas de qualquer maneira importante, a diferentes países, conferiu, no fundo, significação ao exílio. Para mim, Antônio, um dos pontos-chave na experiência do exílio é saber até onde, como dizias no começo de nossa conversa, é possível ou não transformar em positividade a negatividade que a ruptura implica na cotidianeidade do novo contexto. Até que ponto lutamos por criar ou encontrar caminhos em que, contribuindo de certa forma com algo, escapamos à monotonia de dias sem amanhã? Esta é uma das lições que o exílio pode ensinar, desde, porém, que o exilado se torne sujeito do aprendizado. Na verdade, o exílio não é uma entidade acima da história, todopoderosa, comandando o exilado a seu gosto. O exílio é o exilado no exílio. O exílio é o exilado assumindo de forma crítica a condição de exilado. Se ele se assume assim, se faz sujeito do aprendizado que a circunstância nova lhe impõe. E, se se torna bom aprendiz, acho que se prepara muito bem para voltar à sua terra. Não tenho dúvida nenhuma de que quanto mais o exilado se torna capaz de aprender as lições do exílio eficientemente, tanto mais eficientemente no momento oportuno ele volta para sua terra, volta para seu contexto, sobretudo convencido de que ao voltar não pode chegar falando já, não pode chegar pretendendo ensinar aos que ficaram. Tem que chegar com a humildade que teve que ter no exílio também, para aprender a sua cotidianeidade. No fundo, o tempo em que esteve fora exige dele, ao voltar, uma nova inserção na sua cotidianeidade, que em muitos aspectos mudou durante sua ausência. A história e a cultura do seu contexto original não pararam à espera dele. Então, o exilado que volta, tenho dito várias vezes, deve ter em face de seu contexto quase a mesma humildade que deveria ter tido nos começos do seu exílio, quando teve que aprender a viver e a conviver com a nova cotidianeidade. Obviamente, reaprender o contexto de origem é bem mais fácil que aprender o de empréstimo, mas a exigência da aprendizagem se impõe, de qualquer maneira. Acho, às vezes, pensando nessas questões, que há uma relação bastante dinâmica entre o pré-exílio e a volta do exílio. Na medida em que, no tempo anterior ao exílio, o exilado teve uma prática política com certa claridade com relação ao seu sonho, e se no exílio, com clareza também, busca viver a tensão já tão falada por nós, aprendendo a tolerância, a humildade, aprendendo o sentido da espera, não a que se faz na pura espera, mas a que se faz na ação, então o exilado se prepara para uma volta sem arrogância. Volta sem cobrar nada a seu contexto pelo fato de ter sido exilado. Volta sem a pretensão de ser o mestre dos que ficaram. Disseste há algum tempo em nosso diálogo algo que tem a ver com as reflexões que venho fazendo. Disseste que a possibilidade de te inserires numa experiência concreta de contribuição a outros povos te fez ganhar uma dimensão distinta do exílio. Neste momento, estou certo, tu estás indiscutivelmente preparando-te para uma melhor volta ao teu país.
Exatamente, Paulo. Eu gostaria de prosseguir esse diálogo sobre a cotidianeidade, que me parece fundamental, e voltar ao que você dizia sobre a reflexão da cotidianeidade, como o exílio nos exige refletir sobre a cotidianeidade. Eu diria que minha experiência pessoal quanto à reflexão sobre a cotidianeidade começa antes do exílio, numa espécie de pré-exílio, como você dizia. Porque, no fundo, essa mudança com relação ao ensino da filosofia que fazíamos ou tentávamos fazer junto às gerações novas, num contexto político determinado, exigia que pensássemos a realidade de alguma forma, que pensássemos como as ideias se concretizam nas ações diárias, políticas, pessoais, etc. E, para isso, a leitura de Gramsci nos foi fundamental. Eu acrescentaria Lukács, embora em nível diferente, e Kosick, que são intelectuais que procuram entrar na história social que vivem e procuram compreendê-la como uma totalidade da qual o cotidiano é parte vital. São esses os pensadores que, de alguma forma, nos vincularam à realidade que vivíamos na época das transformações que se davam no Chile. São esses que nos fizeram refletir sobre a cotidianeidade. É certo que o exílio nos fez dar um salto qualitativo, porque nele a cotidianeidade era uma ruptura e a descoberta do outro. Eu diria que essa análise de cotidianidade pode nos levar muito além em nossos pensamentos, porque, em última instância, acredito que o problema da cotidianidade estabelece este outro problema. Como ligar nossas ideias e valores a nossas próprias ações? Tudo o que afirmamos e defendemos, tanto em nível político como filosófico e religioso, deve ser expresso em ações pertinentes. Quando não se reflete sobre a cotidianidade, não se toma consciência de que há uma separação entre essas ideias e valores e nossos atos na vida cotidiana. Enquanto afirmamos certos valores em nível intelectual, afastados do cotidiano de nosso relacionamento com nossa mulher, com nossos filhos, com os nossos amigos, com as pessoas que encontramos na rua, que não conhecemos, mas com as quais nos relacionamos, esses valores são vazios. Sem dúvida, são muito bonitas todas essas ideias de valores pessoais, coletivos, morais, que devem reger nossa relação com os objetos e as pessoas. Mas, na medida em que não refletimos e tentamos fazer com que elas coincidam, continua existindo um abismo entre o que pensamos e valorizamos e essas ações que realizamos com respeito aos objetos e às pessoas. E isto pode ser aplicado tanto ao campo religioso, no qual há uma separação entre o que se afirma e o que se vive cotidianamente, como ao plano político, no qual uma separação entre o que se afirma e a luta cotidiana. Porque uma das coisas que aprendemos no Chile, nessa pré-reflexão sobre a cotidianidade, era que as afirmações abstratas, políticas ou religiosas ou morais, que eram excelentes, não se transformavam, não se concretizavam nas ações individuais. Éramos revolucionários em abstrato, não na vida cotidiana. Creio que a revolução começa justamente na revolução da vida cotidiana. Viver o que se defende cotidianamente, individualmente, parece-me fundamental. Outro conceito que considero importante é o das rupturas. Acredito que aprendemos através das rupturas, que a grande lição da vida está em que a vida é uma corrente de rupturas, uma ruptura que precisa ser destruída para ser superada, e essa nova ruptura tem que ser superada por uma outra ruptura. Penso que as grandes e as pequenas rupturas são as que realmente nos ensinam ao longo da vida e nos ensinam a respeitar, a ser diferentes e, fundamentalmente, a ser modestos, humildes. O processo de consciência é um processo lento, mas que, em última instância, adquire sua firmeza no processo da própria realidade. Em minhas viagens à África e à América Latina, quando sabem que trabalho, participo de experiências educacionais e populares num e outro continente, tanto latino-americano como africanos, sempre me fazem esta pergunta: eles estão melhor ou pior que nós? Eu respondo que não se pode dizer que estão melhor ou pior. O que posso dizer é que se trata de experiências completamente diversas, nas quais não se pode avaliar o que é melhor ou pior, porque são inavaliáveis, não podem ser valoradas nem comparadas. São experiências distintas e, como tais, é preciso vivê-las distintamente. E como são distintas, umas podem ensinar às outras e umas podem aprender com as outras. E nós só aprendemos se aceitamos que o diferente está no outro. Do contrário, não há diálogo, por exemplo. O diálogo só existe quando aceitamos que o outro é diferente e pode nos dizer algo que não conhecemos.
Claro, há um outro aspecto que eu gostaria de salientar com relação à cotidianeidade, sobre o qual possivelmente poderás dizer algo também. Me parece, Antônio, que uma procura crítica da compreensão do cotidiano abre uma instância de análise fundamental para a compreensão de como se embatem, de como lutam a ideologia dominante, tentando assenhorear-se da totalidade dominada, e a ideologia dominada, resistindo ao domínio total. Creio que uma aproximação ao estudo e à compreensão crítica de como se dão as coisas no mundo da cotidianeidade pode ser muito útil ao analista político no seu entendimento de como a ideologia dominante não chega a reduzir toda a expressão cultural, não chega a reduzir a criatividade popular a ela mesma, ideologia dominante. Às vezes podemos ser levados a uma compreensão acrítica do que seja essa luta, a pensar que tudo que se acha na cotidianeidade popular é pura reprodução da ideologia dominante. E não é. Haverá sempre algo nas expressões culturais populares da ideologia dominante, mas há também, contradizendo-a, as marcas da resistência na linguagem, na música, no gosto da comida, na religiosidade popular, na compreensão do mundo. Recentemente, aliás, foi publicado no Brasil um estudo realmente interessante, cujo título significativo é A Festa do Povo, Pedagogia de Resistência.
Pé de página 3.
Que achas disso?
Acredito que essa análise seja essencial. Repito que não é um problema apenas para o cientista político ou cientista social, mas para todas as categorias das ciências sociais. Eu diria que se trata de uma questão que interessa também a psicologia, a biologia, etc. Em última instância, quando se fala, e erradamente, em ideologia, pensa-se apenas nas ideias e não se pensa que essas ideias adquirem forças e constituem realmente uma forma de poder na medida em que elas se cristalizam em nossas ações cotidianas. É a partir daí que se deve começar a análise, a ideologia na ação e não na ideia. E na ação não apenas dos grupos de intelectuais, embora também seja necessário analisá-la, mas fundamentalmente na ação das camadas populares, onde está a força política de uma ação. O poder de domínio de de uma ideologia reside basicamente no fato de que ela se encarna na ação cotidiana.
A ideologia é algo muito concreto.
É concreto, não é uma ideia em ação. Acredito, então, que seja fundamental começar por essa análise e, à medida que nos aprofundamos nela, descobrimos como, fazendo frente a essas ideologias dominantes, há ações de resistências por parte das massas. Creio que qualquer luta política e ideológica deve partir justamente da compreensão dessas resistências. Ou seja, não se deve combater a ideologia somente através das ideias, mas sim a partir dos elementos concretos de resistência popular. Portanto, toda a luta contra a ideologia ou as ideologias dominantes deve basear-se na resistência levantada pelas classes populares e, a partir daí, elaborar ideologias que se oponham à ideologia ou às ideologias dominantes. E não o contrário, criando ideologias em oposição às ideologias dominantes, sem considerar que se deve partir de uma base concreta, que são as resistências que se fazem através das massas. E isso é fundamental em qualquer luta política, em qualquer luta ideológica. É aí onde vai se vencer a luta ideológica, partindo disso e não de ideias. Porque lutar ideologicamente contra as ideologias é cair numa ideologia da ideologia. É dar importância como que era a ideologia dominante, a que a luta se imponha no plano das ideias, porque, enquanto essa luta se trava no plano das ideias, ela se concretiza e se encarna nas ações das massas a fim de permitir a continuação do poder político e ideológico dos grupos dominantes. Enquanto começamos a luta contra essa encarnação, a partir da resistência que lhe opõe o próprio povo pode e deve contribuir na criação de uma ideologia e de ações para combater a ideologia ou as ideologias dominantes.
Claro, estou totalmente de acordo neste ponto. Esta tem sido uma de minhas lutas, de minhas exigências, desde antes mesmo da pedagogia do oprimido, onde insisto em que o ponto de partida de um projeto político-pedagógico tem de estar exatamente nos níveis de aspiração, nos níveis de sonho, nos níveis de compreensão da realidade e nas formas de ação e de luta dos grupos populares. Agora tu introduzes na tua análise um elemento que, para mim, clarifica minha análise teórica, quando insistes em que o ponto de partida deveria estar precisamente na resistência. Quer dizer, nas formas de resistência das massas populares. Se nos recusamos a conhecer essas formas de resistência porque, antidialeticamente, aceitamos que tudo entre elas vem sendo reprodução da ideologia dominante, terminamos caindo nas posições voluntaristas, intelectualistas, nos discursos autoritários cujas propostas de ação não coincidem com o viável dos grupos populares. A questão é como nos acercar das massas populares para compreender os seus níveis de resistência, onde se encontram entre elas, como se expressam e trabalhar então sobre isto.
Acho, Paulo, que nesse sentido, a alfabetização ou educação popular, como quer que chamemos, desempenha um papel fundamental, porque a alfabetização e a pós-alfabetização partem de certas ideias que são modelos. E esses modelos são propostos, modelos políticos, modelos sociais, modelos de concepção da sociedade industrializada, não industrializada, socializada ou não socializada. Parte-se, portanto, de ideias modelo, as quais estruturam o programa de alfabetização e de pós-alfabetização. Através disso, quer-se impor modelos reacionários ou progressistas, mas não percebemos que estamos trabalhando em nível metafísico, em nível de ideias, e, na verdade, o que estamos propondo ao povo é uma concepção elaborada em nossa mente. E não é o povo que elaborou essa concepção. Então, como você expõe em seu trabalho, a alfabetização e a pós-alfabetização devem partir da compreensão da cotidianeidade, compreensão que deve ser alcançada pelo próprio povo. E nós, junto com ele, não que sejamos os que irão refletir sobre a sua cotidianidade. O que é preciso levar a esse povo é que, juntos, nós e ele, realizemos uma reflexão sobre a sua e a nossa cotidianidade. E, assim, descobrir eles mesmos seus momentos de resistência, suas expressões de resistência, suas bases para construir uma ideologia e descobrir que é ele mesmo que tem de construí-la, num processo do qual, sem dúvida, nós participamos. Como disse Gramsci, abre aspas, o povo tem o sentimento, sente, atua, o intelectual compreende, mas não sente, fecha aspas. O que temos de fazer é unir o sentir e a compreensão para alcançar o verdadeiro.
Creio, Antônio, que o intelectual militante político corre o risco permanente, ora de se tornar autoritário, ora de intensificar o seu autoritarismo, quando não é capaz de superar uma concepção messiânica da transformação social, da transformação revolucionária. E é interessante observar, do ponto de vista do seu autoritarismo, a facilidade com que considera os que defendem a necessidade desta comunhão com as massas populares como puros reformistas, ou populistas, ou sociais-democratas. Guevara e Amigo Cabral jamais renunciaram a esta comunhão. Na verdade, a posição que defende a comunhão com as massas não é a de braços cruzados, não é a de quem pensa que o papel do intelectual é apenas o do assistente, do mero ajudante, do facilitador. O seu papel realmente importante e fundamental será tão maior e tão substantivamente democrático quando, ao pôr-se a serviço dos interesses das classes trabalhadoras, jamais as tente manipular através de sua competência técnica ou científica ou através de sua linguagem, de sua sintaxe. Quanto mais busque esta coerência, tanto mais descobre que precisa colocar juntos o sentimento e a compreensão do mundo. A leitura crítica da realidade tem de juntar a sensibilidade do real e, para ganhar essa sensibilidade ou desenvolvê-la, precisa da comunhão com as massas. O intelectual precisa saber que a sua capacidade crítica não é superior nem inferior à sensibilidade popular. A leitura do real requer as duas. Longe das massas populares, em interação apenas com seus livros, o intelectual corre o risco de ganhar uma racionalidade desencarnada, uma compreensão do mundo sem carne. Agora mesmo estou me lembrando da referência que fizeste a uma conversa entre ti e um camponês boliviano, quando, com humor, ele te perguntou: sabe o senhor por que não há golpe militar nos Estados Unidos? Porque lá não há embaixada dos Estados Unidos. Ao terminar esses comentários, quero deixar bem claro que não se trata, de modo algum, de idealização das massas populares. Elas não são nem puras, nem castas.
A dificuldade, Paulo, em entender a importância da análise da cotidianidade está no fato de que nós, intelectuais, estamos acostumados a trabalhar com ideias modelo. Sem dúvida, nós, homens, mulheres e, sobretudo, os intelectuais, precisamos de ideias para compreender o mundo. Mas, se essas ideias se transformam em modelos, ou seja, se não são aplicadas criativamente à realidade, corremos o risco de considerá-las como a realidade. Assim, é o concreto que deve se adaptar às ideias e não o contrário. Cairíamos no que eu chamaria de um hegelianismo vulgar, pensar que a ideia é a realidade e que essa não é senão o desenvolvimento daquela através dos conceitos. Dessa forma, para explicar a inadequação entre as ideias e a realidade, para explicar a não coincidência entre os conceitos e a realidade concreta, o fracasso da compreensão e da transformação da realidade histórica se mantém firme em que é a realidade que se equivoca e não as nossas ideias ou sistemas de ideias. Por esse caminho, a cotidianidade popular nos escapa, bem como a ação e a resistência popular. Penso que o intelectual tem de percorrer o caminho inverso, partir da realidade, da ação cotidiana, do povo e de nós mesmos, pois nós estamos imersos numa cotidianidade, refletir sobre essa ação cotidiana e então ir criando ideias para compreendê-la. E essas ideias já não serão mais ideias modelo, serão ideias que irão se fazendo com a realidade. Nesse sentido, acredito que eliminamos esse amor absoluto pelos modelos conceituais, esse amor absoluto pelos conceitos que se adquirem um valor superior à própria realidade, na medida em que permitem compreender e transformar a realidade. Acho que isso pode ser explicado, inclusive, ao que se mal interpreta como seu método, porque, no fundo, muitos pensam que o seu método é um modelo. Penso que você jamais considerou o seu método um modelo.
Jamais.
O método para você é um conjunto de princípios que tem de ser permanentemente recriados, na medida em que a realidade outra e sempre diferente exige que esses princípios sejam lidos de maneira diversa e enriquecidos de maneira diversa. É por essa razão que, no fundo, seu método é uma espécie de provocação aos intelectuais e à realidade, para que eles o recriem, a fim de traduzir os princípios metodológicos segundo as exigências e responder assim a diferentes realidades concretas. O que você pensa disso?
Estou completamente de acordo com isso. Não é por outra razão que sempre digo que a única maneira que alguém tem de aplicar, no seu contexto, alguma das proposições que fiz, é exatamente refazer-me, quer dizer, não seguir-me. Para seguir-me, o fundamental é não seguir-me. É exatamente o que tu dizes. Mas, Antônio, gostaria de te fazer uma pergunta sem sair muito dos rumos da nossa conversa. Ainda que tenhas tido, na Europa, uma experiência docente em termos sistemáticos, não muito longa, como tu a vias em comparação com a que tiveste no Chile? Que coisas mais importantes tu sublinharias na atividade docente que tiveste em Genebra?
O problema é bastante complexo, porque no Chile a experiência acadêmica era uma experiência imersa num contexto político.
O que não se repetia aqui em Genebra.
De sorte que para nós, no Chile, o ensino estava ligado a posições políticas, a uma luta política, a transformação de uma realidade, ao passo que o contexto europeu era completamente diverso, não possuía essa dimensão política. Ou melhor, possuía outra dimensão política, e por isso mesmo o trabalho era fundamentalmente neutro nesse sentido. Na verdade, acredito que fosse até mais político do que aquele que se realizava política e abertamente no Chile. Aqui, o político consiste em negar o político e, então, separar toda a análise e todo o trabalho de ideias do contexto político concreto das lutas sociais.
Sem pretender desviar-te de tua reflexão, faria um parêntese para comentar. Momentos antes, tu dizias da importância de compreendermos como a ideologia dominante se cristaliza em práticas e não apenas em discursos. A afirmação de que a educação é neutra, em muitos momentos, é mais do que pura oralidade. Da mesma forma, quando um cientista diz ao aluno: agora deixaste de ser cientista porque julgaste a realidade, e a realidade está aí para que falemos dela. A realidade está aí simplesmente para que dela façamos.
Uma descrição.
Uma descrição, mas não para ser julgada. Quanto mais para ser transformada. E é interessante observar como a ideologia dominante, cristalizando-se em frases assim, procura assumir ou expressar o peso de uma verdade insofismável, irretrucável. Tu tens razão. Ao ser tão enfatizada a politicidade da ciência e da educação, a sua politicidade termina por ser sublinhada. A negação da politicidade é finalmente percebida como um ato político.
Não, na Europa isso é fundamental. Eu trabalhei no Instituto Universitário, que se ocupa do estudo dos países do Terceiro Mundo. Lá se vê como são abstratos os conceitos sobre o Terceiro Mundo. O próprio conceito do Terceiro Mundo já é uma abstração total. Os conceitos empregados para que se compreender essa realidade não europeia são absolutamente abstratos. Aprendemos a ser modestos à medida que viajamos cada vez mais e participamos da luta do povo em diferentes lugares. Quando me indagam se eu conheço muito bem a África ou a América Latina, respondo negativamente: a cada viagem conheço menos. Esta é uma atitude totalmente diferente da do europeu, que vai e permanece 2 ou 3 anos e se transforma em um especialista em América Latina ou África. Eu, após cada viagem, me transformo em um menos especialista, em um não especialista em África e América Latina, justamente porque descubro essas diferenças essenciais. Ao passo que o europeu busca descobrir o que há de comum, e isso se torna para ele o essencial. Para mim, o essencial são as diferenças, e como a cada vez descubro mais diferenças, cada vez descubro que sei menos. O caminho é, então, a modéstia. É o caminho necessário.
Mas voltemos à questão da tua experiência docente em Genebra. Tiveste alguma dificuldade, por exemplo, em obter a adesão dos estudantes para dedicar algum tempo, pelo menos, à reflexão crítica sobre sua prática, a partir de que poderias, com eles, fazer análises teóricas aprofundadas? Ou, pelo contrário, exigiam eles que fosses um professor no sentido tradicional?
Ah, sem dúvida. O professor é o que detém a verdade. Como tal, tem de dizer a verdade. Mas nenhum de nós tem a verdade. Ela se encontra no devir do diálogo. Como dizia Hegel, a verdadeira realidade é o devir. Não é o ser nem o não ser, mas a tensão entre ambos. O processo histórico é o verdadeiro. Assim, quando se propõe que o verdadeiro é uma busca e não um resultado, que o verdadeiro é um processo, que o conhecimento é um processo, e enquanto tal temos de fazê-lo e alcançá-lo através do diálogo, através de rupturas, isto não é aceito pela grande maioria dos estudantes, que se acham acostumados com que o professor, hierarquicamente, tem a verdade, ele o sábio, e, portanto, não aceita o diálogo. Para eles, o diálogo é sinal da fraqueza do professor. Para eles, a modéstia no saber é mostra de fraqueza e ignorância. Quando é justamente o contrário. Acredito que a fraqueza está naquele que julga deter a verdade e, por isso mesmo, é intolerante. A força está naquele outro que afirma, abre aspas, eu talvez tenha parte da verdade, não a tenho em sua completude. Parte dela está com vocês. Procuremos-la juntos, fecha aspas. Essas dificuldades, então, fazem com que um homem do terceiro mundo, ao começar a falar do terceiro mundo, comece realmente a descobri-lo, pois ser um homem do terceiro mundo não significa conhecer o terceiro mundo. Propor que o conheçamos juntos constitui para a maioria uma declaração de ignorância, quando na verdade deveria ser uma declaração de sabedoria. Não devemos confundir sentir com compreender. Que experiências você teve nesse plano?
Ah, nesse plano eu tive e continuo a ter experiências muito ricas, muito interessantes, nos Estados Unidos e na Europa. De forma mais ou menos sistemática, em algumas universidades dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil e da Suíça, de forma menos sistemática em outras tantas universidades americanas, latino-americanas, europeias e africanas. Eu te diria que os resultados de minha prática têm sido muito mais positivos do que negativos. Agora, em julho passado, antes de vir a Genebra, coordenei 3 cursos durante o mês com atividades diárias nas universidades de British Columbia, em Vancouver, e de Alberta, em Edmonton, Canadá. Trabalhei com os estudantes, não para eles e muito menos sobre eles. Raramente tenho percebido envolvimento tão conscientemente crítico, um sentido de responsabilidade tão claro, um gosto do risco e da aventura intelectual, sem o que não há criatividade tão presente quanto o que encontrei entre os participantes dos cursos referidos. Mas não há como esquecer que também sempre nos defrontamos com essa certeza ideologizada, segundo a qual o estudante existe para aprender e o professor para ensinar. Essa sombra é tão forte, tão pesada, que o professor dificilmente percebe que, ao ensinar, ele aprende também. Primeiro porque ensina, quer dizer, é o próprio processo de ensinar que o ensina a ensinar. Segundo, ele aprende com aquele a quem ensina, não apenas porque se prepara para ensinar, mas também porque revê o seu saber na busca do saber que o estudante faz. Tenho insistido em trabalhos antigos como em recentes, enquanto a inquietação dos estudantes, a sua dúvida, a sua curiosidade, a sua relativa ignorância devem ser tomadas pelo professor como desafios a ele. No fundo, a reflexão sobre tudo isso é iluminadora e enriquecedora do professor como dos alunos. A curiosidade do estudante, às vezes, pode abalar a certeza do professor. Por isso é que, ao limitar a curiosidade do aluno, a sua expressividade, o professor autoritário limita a sua também. Muitas vezes, por outro lado, a pergunta que o aluno, livre para fazê-la, faz sobre um tema, pode colocar ao professor um ângulo diferente, do qual lhe será possível aprofundar mais tarde uma reflexão mais crítica. É isso que venho tentando fazer ao longo de minha vida de professor. Não diria que a forma como trabalho seja a única ou a melhor. É a forma que me agrada. Mais que me agrada, simplesmente. Nela ou através dela, me sinto em coerência com a minha opção política. O que me preocupa, sobretudo, é opor-me teórica e praticamente a duas associações geralmente feitas, mesmo que nem sempre explicitadas. A primeira, entre procedimento democrático e falta de rigor acadêmico. A segunda, entre rigor acadêmico e procedimento autoritário. No fundo, os que fazem estas associações não escondem um forte ranço contra a democracia e contra a liberdade. É como se para eles e para elas a democracia fosse algo que não tivesse nada que ver com o contexto de um seminário ou de um laboratório. É como se fosse possível que primeiro, de forma autoritária, bem comportados, cuidadosamente orientados, bem enquadrados, nos tornássemos rigorosos para depois, com rigor assim adquirido, fazer a democracia lá fora. A democracia e a liberdade não inviabilizam a rigorosidade. Pelo contrário, viver autenticamente a liberdade implica aventurar-se, arriscar-se, criar. A licenciosidade enquanto distorção da liberdade é que compromete a rigorosidade. Bem, em última análise, a minha experiência tem sido sempre rica, e a mim me conforta saber que nela jamais tenha partido da convicção autoritária de que tenho uma verdade a impor, a verdade indiscutível. Por outro lado, nunca disse ou sequer sugeri que o contrário de não ter uma verdade para impor seria não ter nada a propor. Se nada temos a propor ou se simplesmente nos recusamos a fazê-lo, não temos o que fazer verdadeiramente na prática educativa. A questão que se coloca está na compreensão pedagógico-democrática do ato de propor. O educador que não pode negar-se a propor não pode também recusar-se à discussão em torno do que propõe por parte do educando. No fundo, isto tem que ver com o quase mistério que envolve a prática do educador que vive a substantividade democrática, o de afirmar-se sem contudo desafirmar os educandos. É esta posição, a da radicalidade ou da substantividade democrática, que se contrapõe de um lado ao autoritarismo e de outro ao espontaneísmo. Eu terminaria estas considerações dizendo que a mesma exigência que me faço de viver a substantividade democrática nas relações com os educandos com quem trabalho, coloco a liderança revolucionária em suas relações político-pedagógicas com as classes trabalhadoras, com as massas populares. Não creio numa educação feita para e sobre os educandos. Não creio também na transformação revolucionária, como há tanto tempo já disse, feita para as massas populares, mas com elas.
Penso, Paulo, que esse problema de ensinar ou de educar é fundamental e que, sem dúvida, relaciona-se ao que dizíamos antes. Posições políticas bem determinadas em um mundo hierarquizado, no qual os que detêm o poder detêm o saber. E ao professor, a sociedade atual lhe oferece uma parte do saber e do poder. Este é um dos caminhos de reprodução da sociedade. Acho, então, que é profundamente democrático começar a aprender a perguntar. No ensino, esqueceram-se das perguntas, tanto o professor como o aluno esqueceram-nas. E, no meu entender, todo conhecimento começa pela pergunta. Começa pelo que você, Paulo, chama de curiosidade. Mas a curiosidade é uma pergunta. Tenho a impressão, e não sei se você concorda comigo, de que hoje o ensino, o saber, é resposta e não pergunta.
Exato, concordo contigo inteiramente. É isto que eu chamo de castração da curiosidade. O que está acontecendo é um movimento unilinear. Vai de cá para lá e acabou. Não há volta e nem sequer há uma demanda. O educador, de modo geral, já traz a resposta sem se lhe terem perguntado nada.
Exatamente, e o mais grave, Paulo, é que o aluno se acostuma a esse tipo de trabalho, então o que o professor deveria ensinar, porque ele próprio deveria sabê-lo, seria antes de tudo ensinar a perguntar. Porque o início do conhecimento, repito, é perguntar. E somente a partir de perguntas é que se deve sair em busca de respostas, e não o contrário, estabelecer as respostas, com o que todo o saber fica justamente nisso. Já está dado, é um absurdo, não cede lugar à curiosidade, nem há elementos por descobrir. O saber já está feito, esse é o ensino. Agora eu diria, a única maneira de ensinar é aprendendo, e essa afirmação valeria tanto para o aluno como para o professor. Não concebo que um professor possa ensinar sem que ele também esteja aprendendo. Para que ele possa ensinar, é preciso que ele tenha de aprender.
Concordo, a afirmação é mais radical ainda. Apanho o processo no seu começo mesmo. E a mim me toca muito essa afirmação anterior tua com relação à pergunta, que é algo sobre que insisto tanto. O autoritarismo que corta as nossas experiências educativas inibe, quando não reprime, a capacidade de perguntar. A natureza desafiadora da pergunta tende a ser considerada na atmosfera autoritária como provocação à autoridade. E mesmo quando isso não ocorre explicitamente, a experiência termina por sugerir que perguntar nem sempre é cômodo. Uma das exigências que sempre fizemos, Elsa e eu, a nós mesmos em face de nossas relações com as filhas e os filhos, era de jamais negar-lhes respostas às suas perguntas. Não importa com quem estivéssemos, parávamos a conversa para atender à curiosidade de um deles ou de uma delas. Só depois de testemunhar o nosso respeito a seu direito de perguntar, é que chamávamos a atenção necessária para a presença da pessoa ou das pessoas com quem falávamos. Creio que na tenra idade, começamos a negação autoritária da curiosidade com o "mas que tanta pergunta, menino! Cale-se, seu pai está ocupado! Vá dormir, deixa a pergunta para amanhã!" A impressão que tenho é a de que, em última análise, o educador autoritário tem mais medo da resposta do que da pergunta. Teme a pergunta pela resposta que deve dar. Creio, por outro lado, que a repressão à pergunta é uma dimensão apenas da repressão maior. A repressão ao ser inteiro, à sua expressividade em suas relações no mundo e com o mundo. O que se pretende autoritariamente com o silêncio imposto em nome da ordem é exatamente afogar nele a indagação. Tu tens razão. Um dos pontos de partida para a formação de um educador ou de uma educadora numa perspectiva libertadora, democrática, seria essa coisa aparentemente tão simples. O que é perguntar? A este respeito, te contaria uma experiência que vivi com profunda emoção. Foi em Buenos Aires, aonde fora quando ainda trabalhando aqui no Conselho, em seguida à volta de Perón. Convidado pelo Ministério da Educação, suas equipes, tendo à frente o ministro Tayana, ex-médico de Perón, por causa do que teve de pagar caro após o golpe militar, organizaram um excelente programa de trabalho para mim durante 8 dias, com tempo integral. Era a minha primeira visita à Argentina, a qual não pude ainda voltar, até recentemente por proibição expressa dos militares. O programa constava de seminários diários com professores universitários, reitores, técnicos dos diferentes setores do Ministério, artistas, mas contava também e fundamentalmente de visitas às áreas periféricas de Buenos Aires. Num domingo pela manhã, fui a uma dessas áreas. O encontro seria numa espécie de associação de moradores, um grupo enorme de gente. Fui apresentado pelo educador que me acompanhava. Não vim aqui, disse eu, para fazer um discurso, mas para conversar. Farei perguntas, vocês também. As nossas respostas darão sentido ao tempo que passaremos juntos aqui. Parei. Houve um silêncio cortado por um deles que falou. Muito bem, acho que é bom assim. Realmente não gostaríamos que você fizesse um discurso. Tenho já uma primeira pergunta. Pois não, disse eu. O que significa mesmo perguntar? Aquele homem de uma favela de Buenos Aires, naquela manhã de domingo, fez a pergunta fundamental. Em lugar de responder sozinho, tentei arrancar do grupo o que lhe parecia ser perguntar. A cada momento procurava esclarecer um ou outro ponto, insistindo sobre a curiosidade que a pergunta expressa. Tu tens razão. Talvez devesse ser este um dos pontos primeiros a ser discutido, num curso de formação com jovens que se preparam para ser professores. O que é perguntar? Insistamos, porém, em que o centro da questão não está em fazer com a pergunta o que é perguntar um jogo intelectual, mas viver a pergunta, viver a indagação, viver a curiosidade, testemunhá-la ao estudante. O problema que, na verdade, se coloca o professor é o de, na prática, ir criando com os alunos o hábito como virtude de perguntar, de espantar-se. Para um educador nesta posição não há perguntas bobas nem respostas definitivas. Um educador que não castra a curiosidade do educando, que se insere no movimento interno do ato de conhecer, jamais desrespeita pergunta alguma. Porque mesmo quando a pergunta para ele possa parecer ingênua, mal formulada, nem sempre o é para quem a fez. Em tal caso, o papel do educador, longe de ser o de ironizar o educando, é ajudá-lo a refazer a pergunta, com o que o educando aprende fazendo a melhor perguntar.
Veja, Paulo, como estamos voltando ao início do conhecimento, às origens do ensinar, da pedagogia. E estamos de acordo em que tudo começa, e já dizia Platão, com a curiosidade, e ligada à curiosidade, a pergunta. Creio que você tem razão quando diz que a primeira coisa que aquele que ensina deveria aprender é saber perguntar. Saber perguntar-se, saber quais são as perguntas que nos estimulam e estimulam a sociedade. Perguntas essenciais que partam da cotidianeidade, pois é nela onde estão as perguntas. Se aprendêssemos a nos perguntar sobre nossa própria existência cotidiana, todas as perguntas que exigissem resposta e todo esse processo pergunta-resposta que constitui o caminho do conhecimento, começariam por essas perguntas básicas de nossa vida cotidiana, desses gestos, dessas perguntas corporais que o corpo nos faz, como você diz. Eu insistiria em que a origem do conhecimento está na pergunta, ou nas perguntas, ou no ato mesmo de perguntar. E eu me atreveria a dizer que a primeira linguagem foi uma pergunta. A primeira palavra foi a um só tempo pergunta e resposta, num ato simultâneo. Eu não entendo a linguagem quando falo de linguagem, apenas a linguagem falada. Sabemos que a linguagem é de natureza gestual, corporal. É uma linguagem de movimento de olhos, de movimento do coração. A primeira linguagem é a linguagem do corpo, e na medida em que essa linguagem é uma linguagem de perguntas, e na medida em que limitamos essas perguntas e não ouvimos ou valorizamos, senão o que é oral ou escrito, estamos eliminando grande parte da linguagem humana. Creio ser fundamental que o professor valorize em toda a sua dimensão o que constitui a linguagem, ou as linguagens que são linguagens de perguntas antes de serem linguagens de respostas.
De acordo. Estou certo, porém, de que é preciso deixar claro, mais uma vez, que a nossa preocupação pela pergunta, em torno da pergunta, não pode ficar apenas a nível da pergunta pela pergunta. O importante, sobretudo, é ligar, sempre que possível, a pergunta e a resposta a ações que foram praticadas ou a ações que podem vir a ser praticadas ou refeitas. Eu não sei se fica claro o que digo. Parece-me fundamental esclarecer que a tua defesa e a minha do ato de perguntar, de maneira nenhuma, tomam a pergunta como um jogo intelectualista. Pelo contrário, o necessário é que o educando, ao perguntar sobre um fato, tenha na resposta uma explicação do fato e não a descrição pura das palavras ligadas ao fato. É preciso que o educando vá descobrindo a relação dinâmica, forte, viva, entre palavra e ação, entre palavra, ação, reflexão. Aproveitando-se, então, exemplos concretos da própria experiência dos alunos durante uma manhã de trabalho dentro da escola, no caso de uma escola de crianças, estimulá-los a fazer perguntas em torno da sua própria prática e as respostas, então, envolveriam a ação que provocou a pergunta. Agir, falar, conhecer estariam juntos.
É necessário, no entanto, precisar a relação pergunta-ação, pergunta-resposta-ação. Acredito que você não pretenda que a relação entre toda pergunta e uma ação deva ser uma relação direta. Há perguntas que são mediadoras, perguntas sobre perguntas, às quais se deve responder. O importante é que esta pergunta sobre a pergunta, ou estas perguntas sobre as perguntas, é que sobre as respostas, essa cadeia de perguntas e respostas, enfim, esteja amplamente vinculada à realidade, ou seja, que não se rompa a cadeia, porque estamos acostumados ao fato de que essa cadeia de perguntas e respostas, que no fundo não é senão o conhecimento, rompe-se, interrompe-se, não alcança a realidade. O que exigimos é que, havendo perguntas mediadoras, elas sejam sempre uma ponte entre a pergunta primeira e a realidade concreta. Penso que o ato de perguntar, ou a própria pergunta, enquanto princípio de conhecimento, poderia ser compreendido em grupos concretos. Recordo-me, por exemplo, que às vésperas de minha partida para o Zaire, fui procurado por um jovem natural desse país e que estava preparando sua tese de doutoramento, um estudo sobre a experiência educacional das igrejas missionárias no Zaire. Ao iniciar nosso diálogo, eu lhe disse: é você quem fala, eu o escuto. Você me dirá o que pensa, o que conseguiu como informação, quais são suas preocupações a se concretizarem num trabalho de tese. Durante cerca de uma hora, esse jovem deu-me informações incríveis, idas a bibliotecas, leitura de livros, diálogos com pessoas que viveram a época das missões no Zaire. Mas toda essa informação era uma informação desprovida de forma. Ao fim, eu lhe observei: quais são as perguntas que você se faz para estruturar o seu trabalho de tese? Porque todo trabalho de tese, como todo trabalho de pesquisa, deve iniciar-se por encontrar as perguntas-chave que é preciso resolver. Não digo que não seja preciso informar-se, mas o fundamental é que essa curiosidade que nos leva a nos preocuparmos com um tema determinado se concretize em perguntas essenciais que serão os fios condutores de nosso trabalho. Se encontrarmos 5 ou 6 perguntas essenciais, são essas perguntas e as respostas a elas que constituirão uma tese acadêmica.
E, durante o processo de buscar informações que ajudem a responder a essas perguntas, tudo indica que outras perguntas fundamentais emergem na constituição de um corpo coerente, lógico, rigoroso, que deve ser a tese.
Sim, creio que o valor de uma tese está na descoberta e na formulação de perguntas essenciais que despertem a curiosidade de outros pesquisadores. O valor não está tanto nas respostas, porque as perguntas são, sem dúvida, provisórias, como as perguntas. Mas, à medida que encontramos as perguntas essenciais que nos permitirão responder e descobrir novas perguntas, forma-se essa cadeia que possibilitará que a tese se vá construindo. Uma tese em que não só as respostas serão o fundamental, mas também essa cadeia de perguntas, provisória sempre. Parece-me, no entanto, que para começar uma tese, o fundamental é aprender a perguntar. A tarefa da filosofia e do conhecimento em geral não é tanto resolver, mas perguntar e perguntar bem.
Creio, nesse sentido, que o educando inserido num permanente processo de educação tem de ser um grande perguntador de si mesmo. Quer dizer, não é possível passar de segunda a terça-feira sem se perguntar constantemente. Volto a insistir na necessidade de estimular permanentemente a curiosidade, o ato de perguntar, em lugar de reprimi-lo. As escolas ora recusam as perguntas, ora burocratizam o ato de perguntar. A questão não está simplesmente em introduzir no currículo o momento das perguntas, de 9 às 10, por exemplo. Não é isto. A questão nossa não é burocratização das perguntas, mas reconhecer a existência como um ato de perguntar. A existência humana é, porque se fez perguntando, a raiz da transformação do mundo. Há uma radicalidade na existência, que é a radicalidade do ato de perguntar. Exatamente quando uma pessoa perde a capacidade de assombrar-se, se burocratiza. Me parece importante observar como há uma relação indubitável entre assombro e pergunta, risco e existência. Radicalmente, a existência humana implica assombro, pergunta e risco. E por tudo isso implica ação, transformação. A burocratização implica a adaptação, portanto, com o mínimo de risco, com nenhum assombro e sem perguntas. Então a pedagogia da resposta é uma pedagogia da adaptação e não da criatividade. Não estimula o risco da invenção e da reinvenção. Para mim, negar o risco é a melhor maneira que se tem de negar a própria existência humana.
Para dimensionar, digamos, essa burocratização da pergunta, é suficiente ter em vista apenas os textos que se submetem. As perguntas são perguntas que já trazem a resposta. Nesse sentido, não são sequer perguntas. São antes respostas que perguntas. O estudante tem que saber de antemão a resposta à pergunta que se lhe fará. Entretanto, se o ensinássemos a perguntar, ele teria a necessidade de perguntar-se a si mesmo e de encontrar ele próprio respostas criativamente, ou seja, de participar de seu processo de conhecimento e não simplesmente responder a uma determinada pergunta com base no que lhe disseram. Insisto em que a educação em geral é uma educação de respostas, em lugar de ser uma educação de perguntas. Uma educação de perguntas é a única educação criativa e apta a estimular a capacidade humana de assombrar-se, de responder ao seu assombro e resolver seus verdadeiros problemas essenciais, existenciais, e o próprio conhecimento. O caminho mais fácil é justamente a pedagogia da resposta, porque nele não se arrisca absolutamente nada. O medo do intelectual está quase em arriscar-se, em equivocar-se, quando é justamente o equivocar-se que permite avançar no conhecimento. Então, nesse sentido, a pedagogia da liberdade ou da criação deve ser eminentemente arriscada, deve ousar-se ao risco, deve provocar-se o risco como única forma de avançar no conhecimento, de aprender e ensinar verdadeiramente. Julgo importante essa pedagogia do risco, que está ligada à pedagogia do erro. Se negamos a negação, que é o erro, essa nova negação é que dará positividade ao erro. Essa passagem do erro ao não erro é o conhecimento. Jamais um novo erro será absolutamente um novo erro. Será sempre um novo erro cujos elementos relativos implicam em um novo erro, e essa cadeia se estende ao infinito. Se assim não fosse, alcançaríamos o conhecimento absoluto, e o conhecimento absoluto não existe. A força do negativo é fundamental, como dizia Hegel. A força do negativo no conhecimento é parte essencial do conhecimento. Chama-se a isso erro, risco, curiosidade, pergunta, etc.
Sem essa aventura, não é possível criar. Toda prática educativa que se funda no estandardizado, no pré-estabelecido, na rotina em que todas as coisas estão pré-ditas, é burocratizante e, por isso mesmo, antidemocrática.
Um exemplo é o desperdício da criatividade do operário na fábrica. O processo de trabalho é um processo criativo, mas como a racionalidade do trabalho é predeterminada e assim também os passos a seguir, o operário está inserido num processo que não é educativo, lhe nega toda a possibilidade de criatividade. Quanto não ganharia o conhecimento humano, as ciências humanas e a própria sociedade se a criatividade do operário encontrasse um espaço livre para se manifestar? Ainda assim, ela se manifesta de fato, pois às vezes o operário resolve problemas não previstos pela racionalidade. Mas essa racionalidade exige que o operário não seja criativo. Se ela, no entanto, permitisse que o operário fosse, ela se enriqueceria muito mais com essa capacidade de criação que tem o operário, sobretudo numa racionalidade que seja aplicável ao concreto. Toda essa racionalidade proposta é, na verdade, uma racionalidade construída de modelos. O grande problema é aplicar essa racionalidade ao concreto. E é nesse ponto que essa mesma racionalidade exige que o operário não responda criativamente aos problemas e que a realidade concreta imponha essa racionalidade abstrata.
Nesse sentido, será tão mais eficiente o trabalho que, respondendo à exigência de maior produtividade na perspectiva capitalista, não pergunta, nem se pergunte e pouco saiba mais além da tarefa rotineira que a produção em série lhe atribua. Braverman tem razão quando diz,
pede página 4,
quanto mais a ciência se incorpora ao processo de trabalho, menos o trabalhador entende o processo. Quanto mais a máquina se torna um produto intelectual sofisticado, menos controle e compreensão da máquina tem o trabalhador. Assim, em nome da eficiência, da produtividade, o que se faz é a burocratização da mente, ou da consciência, ou da capacidade criadora do operário. Embrutecer a força de trabalho submetida a procedimentos rotineiros faz parte da natureza do modo de produção capitalista. O que se dá na produção do conhecimento na escola é, em grande parte, mesmo que possamos fazer o contrário, a reprodução desse mecanismo. Na verdade, quanto mais se embrutece a capacidade inventiva e criadora do educando, tanto mais ele é apenas disciplinado para receber respostas a perguntas que não foram feitas, como salientaste antes. Quanto mais se adapta o educando a tal procedimento, tanto mais ironicamente se pensa que essa é uma educação produtiva. No fundo, essa é uma educação que reproduz o autoritarismo do modo de produção capitalista. É lamentável observar como educadores progressistas, ao analisar e ao combater a reprodução da ideologia dominante dentro da escola, reproduzem a ideologia autoritária embutida no modo capitalista de produção.
Sim, é a racionalidade abstrata que impõe um poder determinado de uma ideologia determinada. Sem dúvida, é muito difícil escapar a isso. O que se reproduz num processo educativo, tanto no trabalho como nas escolas, se reproduz também em nível político, no processo político, que é também um grande processo educativo, no qual a criatividade das massas é ignorada, é esmagada. Quanto mais a massa escuta os líderes, menos pensa. Isso é considerado o sumo da política, quando deveria ser o contrário. Isso se dá junto aos políticos autoritários, tanto da esquerda como da direita. O mais grave é que se reproduza na esquerda entre os políticos progressistas. No fundo, reproduzem uma racionalidade que propõe uma sociedade injusta, na qual alguns grupos detêm o saber, o poder, as respostas, a racionalidade, etc. Partamos de uma análise da pergunta, da criatividade das respostas como ato de conhecimento, como processo de pergunta-resposta que deveria ser realizado por todos os que participam do processo educativo. Se aplicamos essa análise ao processo político propriamente dito, vemos como essa racionalidade dominadora exerce uma influência fundamental na política progressista dos líderes que se dizem de esquerda ou que pretendem estar ligados às massas. A eficiência política é melhor avaliada pelo grau de respostas das massas às exigências feitas pelos líderes políticos. Também a eficiência do educando está em que ele responda cada vez mais através das respostas dadas por aquele que é o seu professor. Tudo isso resulta na morte do processo de conhecimento enquanto tal, na morte do processo político enquanto tal e na reprodução de uma sociedade de autoritarismo e elitismo, que constitui a negação da própria educação, do processo educativo. Paulo, agora que de alguma forma analisamos e aprofundamos o que propusemos como pedagogia da pergunta e pedagogia da resposta, eu sugeriria retomar um tema à luz nova dessa conceituação, as manifestações culturais de resistência que as massas opõem às ideologias dominantes. Ideologias que são vividas também pelas massas na sua cotidianidade, como você dizia, mas que não se acham sozinhas na direção da vida cotidiana, pois nesta existem ações, gestos, manifestações culturais e políticas que impõem resistência a essas ideologias dominantes.
A este respeito, diria, até me repetindo um pouco, que a compreensão crítica das expressões culturais de resistência das classes sociais oprimidas é fundamental à estruturação de planos de ação político-pedagógicos. Essas expressões culturais que falam da maneira como leem elas sua realidade e de como se defendem devem estar no ponto de partida daqueles planos. A mobilização popular que em si implica o processo de organização se faz com mais facilidade quando se levam em consideração essas formas de resistência popular que, de modo geral, constituem o que venho chamando de manhas dos oprimidos. Com elas, se defendem das arrancadas agressivas das classes dominantes e até também da situação ambiental insatisfatória em que vivem e às vezes apenas sobrevivem em decorrência da exploração de classe. Na minha experiência em áreas rurais e urbanas, não apenas brasileiras, vim aprendendo a perceber, nas defesas que o corpo dos oprimidos termina por criar nas mais dramáticas situações, como manhosamente se imuniza. É uma espécie de vacinação mesmo precária, mas sem a qual não haveria quem sobrasse. No domínio mais direto da cultura, sem que se pretenda afastar a defesa do corpo deste domínio, as manhas se fazem necessárias na luta contra a invasão da cultura dominante. É interessante observar como cultos afro-brasileiros aceitaram assimilar santos e santas da tradição católica por pura defesa.
Creio ainda que no domínio da linguagem, ao nível da sintaxe, da semântica, os oprimidos se afirmam e se defendem manhosamente. Às vezes, dizendo uma coisa, estão afirmando outra. É a forma de defenderem sua verdade. Por isso, tenho para mim que, na medida em que penetramos nas existências para entendê-las, conhecendo melhor as expressões culturais, a linguagem das classes dominadas, vamos percebendo também como é que a ideologia dominante está se fazendo encarnada, quais os vazios que ela não conseguiu preencher ou os que só aparentemente preencheu em função mesma da resistência das classes populares. Não tenho dúvida nenhuma de que a compreensão do senso comum das classes populares, como estão percebendo seu papel no mundo, na história, como ela se vê em relação com as lideranças políticas, a compreensão crítica de seus sonhos, tudo isso é indispensável a qualquer esforço de luta pela transformação da sociedade. Sem compreender essas relações, sem compreender os limites da resistência das classes populares, no sentido de estimulá-la para com elas ultrapassá-los, é difícil atuar politicamente, com eficiência revolucionária. Guevara costumava descer a serra, discretamente, é claro, para, trabalhando como médico entre camponeses de comunidades próximas ao centro em que se achava, aprender com ele suas formas de resistência. Em outras palavras, é preciso compreender as manhas para entender também o medo. E o medo é uma coisa normal. Basta estar vivo para ter medo. Mas é necessário compreender igualmente os limites do medo, para que se compreendam também os limites dos espaços de resistência. Não sei se estou sendo claro ao dizer isso. Nesse sentido, me parece fundamental que o educador político e o político educador se tornem capazes de ir aprendendo a juntar, na análise do processo em que se acham, a sua competência científica e técnica, forjada ao longo de sua experiência intelectual, à sensibilidade do concreto. Se eles forem capazes de fazer este casamento indissolúvel entre a compreensão mais rigorosa e a sensibilidade, sem a qual a rigorosidade também falha, a sua prática irá se afirmar e crescer. O que tem, portanto, de fazer é, expondo-se aos valores culturais, às formas de resistência, às manhas populares, começar a, mais do que intelectualmente compreendê-las, senti-las. Se não sentem a manha, falam dela conceitualmente, mas não são capazes de percebê-la enquanto manha, concretamente. Quando às vezes me pergunto por que tanta resistência por parte de muitos de nós a viver esta comunhão com os grupos populares, a respeitar a compreensão do mundo que estão tendo, por que tanta resistência a aprender também com as massas populares a ser simples em nossa tentativa de comunicação com elas? Recusando, de um lado, o uso de linguagem sofisticada, do outro, o simplismo, no fundo arrogante e elitista. Não tenho muitas respostas senão a que vê nisso tudo o ranço autoritário que nos marca. De fato, esse autoritarismo de origem burguesa e pequeno-burguesa, assumido também em nome da ciência, de seu rigor, que deve ser imposto às classes populares por causa de sua incompetência, me faz lembrar um desses momentos de raiva que Marx revela, sobretudo em sua correspondência. Me refiro a uma carta circular que, pelo menos em alguns aspectos, tem a ver com os comentários que estou fazendo, carta de Marx e Engels a A. Bebel, G. Liebknecht, W. Brake e outros. Contida em Carlos Marx e Friedrich Engels, Obras Escolhidas, tomo 2, Moscou, Editorial Progresso, 1966, página 49. Em certo momento dizem: não podemos, por conseguinte, marchar com homens que declaram abertamente que os operários são demasiado incultos para emancipar-se, eles mesmos, pelo que têm de ser libertados de cima pelos filantropos da grande burguesia e da pequena burguesia. Por isso é que venho insistindo, a teu lado, desde o primeiro diálogo nosso, numa pedagogia da radical pergunta. E esta pedagogia, vivida na escola ou na luta política, é substantivamente democrática e, por isso mesmo, anti-autoritária, jamais espontaneísta ou liberal-conservadora. No fundo, uma pedagogia em cuja prática não há lugar para a dicotomia entre sentir o fato e aprender a sua razão de ser. A sua crítica à escola tradicional não se esgota nas questões técnicas e metodológicas, nas relações importantes educador-educando, mas se estende à crítica do próprio sistema capitalista. Tenho a impressão de que, a partir dessas reflexões, podes retomar o tema e aprofundá-lo com outro tipo de análise, incluindo, se queres, alguma consideração sobre experiências concretas tuas.
Gostaria de insistir nessa relação que você observa entre o saber científico e um determinado poder autoritário. O saber científico, considerado por todos nós como saber, leva-nos a considerá-lo um saber entre nós mesmos. Ele nos torna poderosos e, como tal, autoritários. Através dessa concepção do saber como poder, vemos claramente como a estrutura social pode ser explicada a partir de lutas pelo poder, de poderes distintos, em que uma parte desse poder ou desses poderes que aparecem na sociedade corresponderiam ao intelectual, pelo fato de que ele detém o saber científico. Esse intelectual menospreza o saber que não é científico e, inconscientemente, o saber popular. Para o intelectual e político, o senso comum popular mostra-se como um não saber e, enquanto não saber, como um não poder. Na medida em que as massas não detêm o saber que o intelectual possui, elas não detêm o poder. E esse desprezo pelo saber popular afasta o intelectual das massas. Creio que uma das coisas que o intelectual deva aceitar é que esse saber popular é de uma riqueza sociológica fundamental para qualquer ato político, para qualquer ato de transformação da sociedade. No meu entender, a primeira coisa que o intelectual progressista deve fazer, se quer juntar-se às massas, é respeitar esse saber e procurar apropriar-se dele. Meter-se nesse saber é, como você dizia, apropriar-se do sentimento, deste sentir, deixa atuar das massas, que se manifesta fundamentalmente através da resistência ou das expressões culturais de resistência. Esta apropriação poderá, então, permitir ao intelectual propor seu saber científico, recebendo, por sua vez, a sensibilidade das massas. E as massas poderiam apropriar-se desse saber científico, não da maneira como é formulado pelo intelectual, mas transformando-o. O saber científico transforma-se em científico apenas à medida que ele se apropria do saber popular. E o saber popular se transforma num saber de ação e transformação eficaz quando se apropria, por sua vez, de forma criativa, deste saber científico proposto pelo intelectual. Parece-me interessante, Paulo, aprofundarmos o que entendemos por senso comum, que está ligado de uma certa forma ao saber popular. Para Gramsci, o senso comum é a filosofia dos não-filósofos, ou seja, uma concepção do mundo que se apresenta como a crítica em vários dos ambientes sociais e culturais e que se desenvolve a individualidade do homem médio, do homem que pertence às massas. Eu diria que Gramsci contrapõe uma filosofia dos não-filósofos à dos filósofos. Mas ele acrescenta um aspecto importantíssimo, abre aspas, esta filosofia do não filósofo, que é um filósofo que se ignora, fecha aspas. Este não filósofo é também filósofo, só que ele se ignora como filósofo. Ele detém um conhecimento empírico de atuação sobre a realidade, expresso por meio dessa linguagem a que você se refere através da política, da música, através das relações com as pessoas, dos costumes, etc. Penso que esse filósofo que se ignora a si mesmo é um homem que sente e conhece profundamente sua própria realidade. Nesse sentido, a filosofia do filósofo que ignora essa filosofia do não filósofo se distancia da realidade e cria uma realidade própria, independentemente de uma realidade global em que as massas desempenham um papel importante. O intelectual, o filósofo que quer se unir às massas, deve se apropriar desse conhecimento do senso comum, desse conhecimento do não filósofo, que é um filósofo que se ignora, para então fazer com que seu conhecimento se enriqueça, que sua filosofia adquira um sentido na transformação da vida e da sociedade. Dessa forma, se dá a união entre teoria e prática. Essa compreensão científica do mundo, essa compreensão coerente e unitária do mundo, que é o rigor do pensamento filosófico, deve adquirir, e somente adquire, sentido quando se preenche com esse outro conhecimento, porque esse outro conhecimento é o elemento outro, é o não eu, é o outro que vai transformar a totalidade do mundo. Separadas, são realidades independentes. Unidas são realidades em que a totalidade se manifesta através dessa união. A união entre o saber e o senso comum é fundamental para qualquer concepção de luta política, de educação, de processo educativo.
Agora, Antônio, num parêntese rápido, em seguida tu voltas ao teu raciocínio, gostaria de fazer alguns comentários sobre os riscos que corremos, os intelectuais, quando temos uma visão segundo a qual esses dois mundos se contrapõem. Toda vez que a nossa visão é uma visão contraponente desses mundos, cedo ou tarde temos de fazer uma opção por um dos dois. Mas ao fazer a opção por um deles, decretamos a negação do outro. O primeiro risco a correr é o de, apesar de ser nosso discurso em favor das massas populares, nossa prática continuar elitista. Na nossa opção pelo mundo de cá, a opção pelo mundo popular é apenas verbal. Rompemos, contrapomos os dois mundos, as duas filosofias. Por isso mesmo, então, decretamos que o nosso mundo é que é o mundo melhor. É o mundo da rigorosidade. Essa rigorosidade tem que ser superposta e imposta ao outro mundo. O outro risco da visão contraponente é o risco do basismo, que conhecemos muito também. É o risco segundo o qual existe uma negação completa do primeiro, da rigorosidade. Portanto, nada que é científico presta. A academia é depreciada, toda rigorosidade é teoria abstrata e pouco útil, é puro intelectualismo blá-blá-blante. A única verdade, afinal, está no sentido comum, na base popular. A única verdade está nas massas populares. Então é com elas que devemos ficar. É interessante também observar como, na primeira posição contraponente, há uma ênfase extraordinária na teoria. São as leituras teóricas que, na verdade, formam. Na segunda postura contraponente, o que vale é a prática, somente a participação concreta nas áreas populares, até, às vezes, com falsificações de linguagem que a própria massa popular rejeita. Nem elitismo, nem basismo. Um não é o contrário positivo do outro. Quer dizer, não é o elitismo que se deve contrapor ao basismo, nem o basismo ao elitismo. Porque não sou elitista, não vou ser basista. Porque não sou basista, não vou ser elitista. A minha posição é a da comunhão entre o senso comum e a rigorosidade. Quer dizer, a minha posição é a de que toda rigorosidade conheceu um momento de ingenuidade. E não há nem